Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo! Que entrada bonita! Aqui quem vos fala é Flávio Vieira. Estamos começando mais uma Agenda Cultural e hoje aqui comigo Jackson Good.
E aí, beleza?
Beleza. Felipe Pereira.
Todos amigos aqui nessa mesa.
Aoxo Senpai.
E aí, velho?
Carlos Brito.
Acharam que a gente não ia voltar, né?
Eu só vou sexy, Carlos.
Voz de veludo?
Alguma coisa tem que servir, né?
Pra quem achou que estávamos brigados, mandaram um e-mail. Mário Abad.
Olha, estamos brigados. Tinha que você prometer que ia ter umas bucetas nesse programa e só tem piroca aqui, cara. Cadê as bucetas no programa? Só tem piroca.
Mas são pirocas boas, ô Mário. São pirocas legais.
Porra, eu sei que eu afasto todas as mulheres do programa, mas eu quero elas assim mesmo perto de mim. Todas me odeiam, sem exceção.
Inclusive, eu participo.
Mário Abad, pra finalizar, o Mário Abad, o Carlos Imperial da internet.
Caraca, mano. Nota 10.
Nota 10, eu não li o livro dele, porque o mal-caratismo...
Pô, eu li a biografia dele. Caralho! Você sabe,
Mário Abad é o Carlos Imperial da internet. Fala o que pensa, tramóias, loucuras, enfim. E só falta as coelhinhas. As lebres do Imperial.
Porra, Mário, você pode dirigir um daqueles filmes dele que passa no Canal Brasil de vez em quando, cara.
Eu já fiz o roteiro de um, né? Que não foi dirigido.
Puta que pariu, cara. Vai muito bem. Vamos para as dicas de cinema, que tem bastante coisa para você comentar, né? Mário, começa aí então com Bling Ring, vai. Da nossa amiga Sofia Coppola.
Ah, não, deixa o Carlos Brito, pô, ele gosta
não,
mais.
Ele é sensível,
não
né?
Eu não vi, cara, esse é um, acho que é do um ou dois filmes da lista que eu não vi, cara, eu não vi Bling Ring.
Tá bom, então quem vai falar do Bling Ring? Vai você,
gosto...
Mário, vai lá.
Eu não gosto de abrir, já tô muito aberto.
A gente sabe que
quem
tá
viu,
perto,
cara, essa porra além de você.
Felipe e o Mário.
Então fala, Felipe.
Ah, não, mano. Ah, cara, não, esse filme é uma merda. Você não começa, Mário? Fala. Tu tá a estrela da companhia, vai.
Caralho, eu nem sei o que falar desse filme, que eu achei ele tão chato.
então vamos ficar então, juntos.
Então, isso, vamos lá. Falando de Bling Ring, a gangue de Hollywood, novo filme da Coppola. Quem viu, Mário e Felipe? Alguém começa aí, puxa essa porra.
Felipe, conta a sinopse do filme, porque o Mário não fala a sinopse, velho.
É, faz alguma coisa, inferno.
A Bling Ring é um filme da nossa querida Sofia Coppola.
Eu já falei, porra.
Filha do Francis Coppola. É, lançado agora em 2013, com a nossa querida Hermione também no filme. É baseado em materiais num artigo que foi produzido pela Vanity Fair, de um grupo de menininhas, patricinhas, que furtavam coisas, bolsas. Roupas, caras, joias das celebridades hollywoodianas, entre elas Paris Hilton, Lindsay Lohan. Elas entravam nas casas, não precisavam arrombar, porque as casas simplesmente ficavam destrancadas, não tinham o mínimo de segurança durante alguns meses. Elas acabavam achavam que não seriam pegas, porque não seriam nunca denunciadas, esse negócio todo. E, no das contas, em determinado momento no filme e na história real, elas são pegas e mostra-se todo o trâmite, o julgamento delas e elas se pondo no lugar de vítima, esse negócio todo.
E o filme no fim das contas? Chato pra caralho, deixando toda essa porra.
É, achei chato pra caramba. Eu até falei contigo em box que pra mim ele era uma. Ele tem uma parada parecida com o do Sucker Punch do Zack Snyder.
Nossa senhora, velho. Deve ser bom.
Ele é um monte de mulher gostosa, não?
É, um monte de mulher gostosa, só que não tem no Dex nenhuma, cara. Que as meninas em traje de sumária, as pernas dela aparecendo.
E o tédio, finalmente, é abordado novamente pela Coppola, aquela coisa de sempre.
Posso falar agora? O filme não é ruim. O problema do filme é outra coisa. O problema não é... Por que que acontece? Muitas vezes as pessoas confundem com uma boa reportagem feita por um bom repórter. Essa matéria saiu na Vanity Fair, né? Saiu numa revista. Tem vezes que boas matérias, boas apurações feitas por jornalistas rendem até bons filmes, porque a pesquisa está praticamente toda ali, né? E não só a pesquisa, como também o ponto, né, que o repórter, o jornalista quer chegar quando ele escreve a matéria. Eu posso citar um exemplo bem antigo, do Saturday Night Fever. O Saturday Night Fever nasceu de uma reportagem que saiu no jornal. Aquele filme todo com o John Travolta, sei lá o quê, foi uma reportagem, acho que foi na New Yorker, que saiu, contando sobre aquelas boates, o que acontecia naquelas boates, várias pessoas que frequentavam. E aí o cara pegou aquela ideia da reportagem e criou personagens, criou todo um universo de um filme até muito interessante, que é o Saturday Night Fever, feito por John Travolta.
Legal.
Eu acho que, acho que o grande erro da Sofia Coppola foi o seguinte: eu acho que o filme não rende 90 minutos, eu acho que a história, ela rende menos que 90 minutos, então ela se torna cansativa. É bem filmado, é bem registrado, ela dá uma ideia de documentário o tempo todo, tem uns planos muito interessantes quando ela faz, quando mostra os garotos invadindo uma casa, um plano bem ao longe, que você vê assim as pessoas dentro, como fosse dentro de um labirinto, elas parecem dentro de um labirinto, que é a casa daquelas pessoas que eles estão invadindo, que são as pessoas famosas, os artistas, enfim. O que eu acho o grande problema do filme é o seguinte: it's pointless, não tem sentido, porque normalmente quando o cineasta faz um filme, ele quer propor algum debate para a sociedade. Normalmente cineastas que têm alguma mensagem, ele quer provocar alguma reflexão, ou ruim ou boa, como esse filme novo agora do Woody Allen, que ele fez um filme que quer provocar uma discussão, independente se foi bem feito ou mal feito. O grande problema da Coppola, o filme não foi mal feito, o problema é que ela não propõe nada. A gente não sabe no final se a gente tem que pensar sobre as pessoas que invadiam as casas ou sobre as próprias celebridades. A gente não sabe quem é o vilão e quem é o mocinho na história. E não passa uma ambivalência também. Então acho que o grande problema do filme da Sofia Coppola é que ele falta espírito, falta alma. Parece muito mais, tipo assim, ah, que historinha legal, vou contar isso aqui. Mas ela não põe uma cara, os personagens
não tem
todos...
foco, não.
Exatamente, e os personagens são todos bidimensionais, eles não têm pra onde ir. Parecem só fotografias sendo colocadas ali daquelas pessoas. Ah, essa família aqui, tem essa família aqui, tem esse cara aqui, tem essa mulher aqui, como é que ela se envolveu, onde que ela chegou. Mas ele não propõe uma discussão, você tá entendendo? Eu posso até citar o filme do Paul Thomas Anderson, também, o Bug Nights aí, que o Carlos escreveu há pouco tempo. Porra, cara, ali o cara, quando faz aquele retrato, ele podia fazer só o retrato daquela indústria pornô. Mas não, ele desenvolve os personagens, ele dá uma cara, os personagens são todos tridimensionais, tá entendendo? O grande problema da Sofia Coppola é que o filme não é tridimensional. O filme é chapado. Parece só um registro do que aconteceu. E aí eu acho que isso não é cinema. Isso pra mim
ele é raso, cara. O filme
é que é uma
raso.
Pena, né? A Sofia Coppola, ela poderia ser uma pessoa que facilmente consegue passar esse ambiente glamouroso, porque, pô, ela tá nesse mundo de celebridades desde sempre, né, cara? E que pena que peca tanto assim, né, cara?
E o incrível é que ela sofreu pra caramba com isso. Que se for lembrar da introdução dela no cinema, foi como atriz no Poderoso Chefão Parte 3, em que ela sofreu o diabo, cara. O nego sarrafou ela, xingaram o Coppola falando que tava botando ela por nepotismo, esse negócio todo. Então ela sabe como Hollywood é implacável com as pessoas que sei lá, que tentam entrar pela porta dos fundos ou por uma porta lateral, esse negócio todo. Não sei, eu concordo com o Mário desse negócio todo, como essas pessoas estão fora da realidade mundial e como essa vida glamourosa é completamente diferente da realidade do ser humano comum mesmo.
É porque no final você não sabe quem é o alvo, se são as celebridades ou os caras que estão querendo ser celebridades, entendeu? Ela tira pra todos lá, ela tira pra todos e não acerta alvo nenhum. Esse que é o grande problema. Agora, eu acho a Sofia Coppola, eu acho, agora eu vou fazer até uma outra coisa, né? Eu acho que que ela é muito super valorizada, tá?
Eu acho
que tem filmes dela que são muito bons, tem filmes assim muito interessantes. Eu gosto muito daquele filme dela do Bill Murray, que sim, é feito no Japão, acho bom. Muito bom.
O melhor dela, sim, né?
O primeiro é ótimo. Esse que eu ia falar, o filme dela que eu mais gosto.
Os dois primeiros, né, cara? Os dois primeiros são ótimos,
já,
né?
Já o Maria Antonieta eu acho um equívoco, do começo ao fim.
Maria tá um bling ring, cara.
É, mas eu acho isso, acho que ela é muito valorizada, mas ela é uma boa cineasta, eu acho que ela tem seu valor, ela fez bons filmes, entendendo? Mas não é essa Coca-Cola toda, só acho isso.
Deixa eu me localizar aqui. Francis Ha estreou já... Tem um tempo, mas aí tem um tempo que a gente também não grava, então vocês vão dar um crédito aí pra gente, por favor. Bom, o Francis Ha, ele é um filme do Noah Baumbach, que é um diretor que, salvo engano, tem uma parceria com Wes Anderson, né? O cara que fez Moonrise Kingdom, foi o último filme dele, foi o filme mais recente dele. Só que ele tem uma pegada, assim, cinematográfica diferente do Anderson. Enquanto o Anderson, ele tem um rigor formal, assim, existe um rigor formal em tudo que ele filma, né? Ele centraliza as imagens, né? Tem todo um formalismo na construção das imagens. O Noah Baumbach, ele é um cara muito mais natural, ele é muito mais naturalista. Tanto que a maneira como ele grava, como ele registra as histórias, as situações, lembra um pouco, e em Francis Ha lembra muito, coisas da Nouvelle Vague, assim, os trabalhos do Truffaut daquela época. É, ele já tinha feito um trabalho bem bacana, muito legal, que talvez seja um dos melhores filmes de divórcio que eu tenha visto, que se chama A Lula e a Baleia. Não sei se vocês assistiram.
Muito bom, cara.
Do Squid and the Whale. É, ele já tinha feito esse filme. Ele já tinha conseguido, assim, fazer um trabalho bacana, acreditem, pasmem, com o Ben Stiller, que tem umas coisas muito legais. O Ben Stiller tem um potencial enorme, cara. Pena que às vezes ele se perde. Tem um filme que o Noah Baumbach dirigiu.
Quase sempre, não,
cara. É, mas, pô, cara, quando ele acerta, fica bacana pra caramba. É uma das vezes que ele acertou, é um filme chamado Solteirão, de 2010. Acho que é Greenberg, se eu não me engano.
Mas o Solteirão não é o do.
Não, tem dois Solteirão. Tem o do Michael Douglas, que é esse que você tá pensando.
É bom.
Não,
é bom. Não.
É, o do Ben Stiller é melhor até do que esse.
Pô, interessante.
Não, é ótimo, corre atrás que vale a pena. O nome é Greenberg, o original. E agora ele fez o Francis Ha, né? Que tem a deliciosa, linda, cara, Greta Gerwig, é a protagonista. Até onde eu sei, ela participou também do roteiro, ajudou a escrever
ela
o roteiro.
Ela está junto com o Baumbach.
Isso. E ela vai tratar. É um filme, cara, que trata. Vai mostrar a história da Francis Ha, né? Que é a personagem principal. Que é uma bailarina, uma professora de dança, de balé, que tenta se integrar a uma companhia de dança e, enfim, não consegue. E também chega num dado momento do filme que o namorado a chama pra morar com ela, ela não aceita. Resumindo, sem entrar, até porque não teria problema em entrar em detalhes desse filme, mas sem contar o filme todo, é um filme sobre inadequação, cara. É um filme sobre pessoas que ainda não encontraram seu lugar no mundo, assim, que estão procurando se encontrar. E é engraçado que ele usa uns recursos visuais, assim, pra tentar mostrar isso de maneira visual, porque em vários momentos do filme você tem personagens que estão falando e estão fora, estão extra-campo, estão fora do quadro. Quer dizer, são pessoas que estão fora do lugar, assim.
Uhum.
A própria Greta Gerwig é uma mulher que é muito bonita, mas ela é grandona, ela é meio desengonçada e tal. Ele usa essas metáforas visuais pra contar, pra tentar trazer pra tela essa coisa da pessoa ainda não ter encontrado seu lugar na vida, seu lugar no mundo.
E ela é grandona e desengonçada, lembrando que a profissão dela é bailarina.
É bailarina, né? Pois é.
Esses caras que são aquelas meninas mionzinhas, pequenininhas, magrinhas, e ela é espalhafatosa.
Isso, totalmente, totalmente espalhafatosa. E, ou seja, é uma pessoa que tá fora do lugar. É muito espontâneo, é muito bonito, os enquadramentos são muito bonitos, o filme é registrado com uma fotografia preto e branco, que mais uma vez, volto a dizer, lembra muito aqueles filmes da Nouvelle Vague, lembram demais aqueles filmes da Nouvelle Vague, e é ótimo, é um filme muito bom, assim, eu gostei bastante do filme.
Além dessa coisa toda da inadequação que o Carlos destacou, o que eu achei mais impressionante é que a história dela é... Tu lembra que a gente discutiu, o Flávio, sobre o Alta Fidelidade? Daquela coisa de, nós não estamos mais tão novos,
uh-huh.
E alguns sonhos a gente vai abrindo mão com o tempo. Ela tá no mesmo estágio que o John Cusack, que eu esqueci agora o nome, está só que um pouco atrás. Que ela tem alguns anseios, alguns sonhos, mas que ela ainda não sabe exatamente o que ela vai ser da vida. E aí, conforme ela vai pensando, não, agora eu vou ser bailarina, ela vai, leva na cara e cai. Ah, não, agora eu vou fazer isso, eu vou...
É bem a pegada do Alta Fidelidade mesmo, que você tá falando, né?
É, nessa parte, assim. É diferente. Porque ele é bem menos comédia, apesar de ser muito engraçado. É mais uma comédia de erros, uma comédia de constrangimento do que propriamente aquelas gagzinhas e sacadas do John Cusack que falar direto com a câmera. Uhum. Mas, cara, ela, toda vez que ela tenta construir os sonhos dela, vai fazendo as coisas dela, até por ela não ter maturidade suficiente para entender qual é a dela, qual é o papel dela no mundo, qual é o papel dela naquele universo dela, ela quebra a cara. Até que chega um momento que ela começa a construir as coisas de verdade e entende qual é a vocação dela, esse negócio todo. Então ele fala muito sobre isso, sobre construção de sonhos, sobre não realização desses sonhos e a reinvenção do ser humano. E de uma maneira muito, muito delicada, sem precisar ser piegas, esse estilo, aqueles filmes da Catherine Hagel.
Que bom, né? Que bom, né?
Entendeu? Não cai pros clichês de comédia romântica. Aliás, não é uma comédia romântica, apesar de grande parte do público...
Encará-la como tal.
Você se incomoda se eu e Mário falarmos do Sobrenatural 2 quando puxar a invocação, depois?
Cara, rapidinho. Você quer falar dessa porra? Se não demorar, tudo bem, cara. A gente tem 10 minutos pra falar dos dois filmes, cara.
Mário, pode ser? Mário?
Pode. Tá. Os dois filmes são ótimos.
Exatamente. Ah,
então vamos lá. Quem que vai puxar? Ah, Oxo.
O único que não gostei do filme, então.
É o filme então, pra caralho. Ou pra caralho.
Que se bom. Você começa a falar mal, a gente te estrupa.
Espero eu terminar de falar, depois vocês falam mal de mim, então. Eu não sei nada de filme.
Vai.
Tá, vai. tá, Invocação do Mal é um filme do James Wan, que é também... Puta, tu olha na filmografia dele, ele só tem esse filme de terror. Ele é o diretor do primeiro Jogos Mortais e tal. E ele conta a história de um casal bem grande do Ron Livingston.
Casal bem grande ou uma família bem grande?
É um casal bem grande. É uma família bem grande.
Um casal de mais de 2 metros.
Uma família de pai, a mãe, e mais 5 filhas.
É o Oscar e Ana Hickman.
Caralho, velho.
Fala, sério.
Então, a família se muda pra uma casa, uma propriedade gigante lá, tipo uma fazenda e tal. E essa casa tem uma porrada de espíritos que vivem nessa casa e que são fruto de uma maldição de uma bruxa lá e tal. E aí a família começa a ter problema com esses
Só que é o final do filme, velho.
Não, cara. Mas isso no começo do filme, eles já sabem, cara. A hora que os investigadores lá... Os investigadores paranormais vão pra lá, eles já sabem disso na hora, velho. Ah, é tipo...
Tá. Mas a gente não liga pra spoiler, tá bom,
É? Não, então tá. Então aí vai esse casal de investigadores paranormais pra tentar resolver o problema deles lá. E assim, cara, falaram pra mim que o filme era super mega assustador e tal. Teve gente aí que não conseguiu dormir direito. E ele é, tipo... Eu não achei ele tão assustador, assim. Ele é mais daqueles filmes que... Aparece as coisas no meio da tela de repente e tal, só pra te dar um sustinho na hora, mas ele não chega a ser assustador, velho.
É, pra você assistir um filme de terror, você deve criar um clima. No momento que você tá assistindo um filme de terror e trocando mensagens com a Larissa sobre o aplicativo Lulu, você não vai emergir no que tá acontecendo, não, cara.
Eu não tava mais escrevendo, velho. Eu só perguntei pra ela o que era pra eu assistir, porque tava entre esse e Elysium, né? E daí ela falou, assiste Invocação do Mal porque é assustador pra caralho. Era tipo 3 horas da manhã e, assim, cara, terminou o filme, eu fui dormir normal, porque, quer ver, ó,
É que filme de terror também não é a coisa que eu mais gosto de assistir, mas não tem comparação com Exorcista, por exemplo. Exorcista é um puta filme de terror, dá um cacete nesse, tá ligado?
Mas aí você vai comparar todos os filmes do gênero com o maior clássico do gênero?
Ele
não chega nem perto, velho. Ele não chega nem perto.
Eu acho que, assim, dentre o marasmo que tá o cinema de terror, pelo menos o que chega, que tem algumas coisas interessantes, cinema francês e tal, pra quem gosta um pouco mais grotesco e tal. Eu achei Invocação do Mal uma ótima surpresa, cara. Como ele trabalha com a questão do som, enquadramento, porra, eu me assustei, cara. Achei o filme bem legal, cara.
Não, rapidinho só, eu concordo em parte com a Osh, porque assim, esse diretor, ele também fez o Sobrenatural, o Insidious, né? Agora até saiu o 2, que eu não vi ainda o 2, mas eu achei o primeiro, Insidious, muito mais criativo, né? Muito mais bem executado. Esse Invocação do Mal, eu lembro que eu gostei quando eu vi, mas hoje eu tava tentando lembrar que eu percebi que eu não lembro muito, né? Então é um filme que, por mais que seja bem executado, ele não marcou tanto, né? Então eu concordo em parte com a Osh aí, o filme realmente acaba não agregando tanto, né?
Não, ele é cheio dessas coisas, sabe quando tu tá assistindo o filme e tu sabe que, ó, agora vai vir um sustinho, tipo, a mina olha pra um lado e o espírito não tá atrás dela, aí ela olha pro outro, quando ela volta, tá lá o espírito na frente dela, tá ligado? Então, tipo, ele é cheio
desses... Mas ele trabalha muito bem esses clichês.
Não, cara, mas são, tipo, uns sustos que vêm de longe, assim, ó.
Mas ele é mais previsto do que o Sobrenatural. Você viu o Sobrenatural, Osh, ou não?
Não assisti, cara.
Sobrenatural, então, ele é mais criativo. É muito melhor porque ele é mais criativo. Ele tá numa cena iluminada, assim, a cozinha, a sala.
Será que você achava o melhor do que o...
Bem melhor, cara. Bem melhor. Ele tá, só pra completar, ele tá numa sala iluminada e aí o monstro, o fantasma, o demônio, sei lá o quê, aparece do nada, sem a câmera virar, sem uma música. Tipo, ele aparece do nada, assim, né? Então, realmente, eu achei mais criativo, mais bem realizado. Mas, claro, né? Opinião.
Vou falar uma coisa, ó. Vocês estão confundindo algumas coisas aí. Primeiro, eu gosto pessoal com a obra do cara, tá?
Por que você fala isso, cara? Grava e manda pra gente, é melhor.
É melhor.
Porque todo podcast é a mesma coisa.
É porque eu tenho... Você é burro, Mário.
Não é isso não, cara. Não tem nada de boa. Isso é que o professor sempre tem que tentar explicar pro aluno, porque a gente não desiste do aluno, a gente vai até o final, a gente não desiste. Tá,
muito humildade.
É o Pablo que desiste.
Falou aluno, eu não sou filho da puta.
Não, o que eu faço com o Pablo? Eu não leio as besteiras que ele escreve e que ele fala, mas eu converso sempre com ele pra ver se ele consegue aprender alguma coisa. Vamos lá.
Tá certo.
James Wan nunca pretendeu e não pretende reinventar a roda. Ele não quer fazer um novo Exorcista, nada disso. O cinema do James Wan é muito simples. Ele te propõe que você entre naquele trem fantasma que a gente entrava quando era pequeno, naqueles carrinhos meio tosco, meia bomba. E aí vai virando.
Sustos, né, cara?
E vai virando no escuro. E muitas vezes, não é nem o susto, aquela caveira que faz. Que aparece assim, que vai te assustar. Mas é você pensar no que vai aparecer, tá entendendo? E não o que está aparecendo em si. Então isso que ele faz e faz bem. Sabe dirigir, sabe editar, sabe faz bem. Bem diferente, por exemplo, se a gente ficar falando de terror, é muito mais assustador, na minha opinião, o terror psicológico que o Polanski coloca nos filmes dele. São muito mais contundentes, são muito mais reais. Como, posso citar a primeira... Não nem tô falando de Bebê de Rosemary, não, tá? Tô falando do terror psicológico Polanski faz mesmo, que é impressionante.
Porra, até o Repulso ao Sexo, cara.
Exatamente.
Repulso ao Sexo, o Inquilino.
O inquilino, perfeito. Sim. Inquilino, perfeito. Então, o James Wan não quer ser o Polanski. O James Wan é um cineasta que faz filme comercial, e ele faz um cinema que ele quer provocar essa sensação de medo, de angústia, o que vai acontecer. E muitas vezes o que acontece não representa nada. Então, o que ele faz bem feito. Agora, se não te assustou, se você viu 3 horas da manhã e foi dormir numa boa, não é isso, tá entendendo? A preocupação do James Wan, tá entendendo? E outra coisa, filme de terror, como é também o raio do parque de diversão que ele propõe pra você, só funciona se você estiver no carrinho, no escuro, no parque. Se você estiver em casa, com seu computador, assistindo, ou na sua sala, que você levanta, vai tomar água, volta, vai ao banheiro e toca o telefone, você expande SMS, experimenta entrar num carrinho de trem fantasma com a luz acesa, com o cara parando, vê um cara, fala contigo, você não vai sentir nada. Por isso que os parques de diversões nesses carrinhos são altamente escuros, é tudo um breu, e é fechado 2-3 minutinhos que você faz aquele troço e acabou e pronto.
Então, se você não faz a experiência da maneira que você tem que fazer, com certeza, mais da metade dessa experiência você não vai sentir. É como se você fosse tem amigo meu que vai em montanha-russa e fala assim, eu fechei o olho o tempo todo. Se você fechou o olho o tempo todo na montanha-russa, você não sentiu nada, porque você sente quando você vê aquelas quedas, virar de cabeça para baixo, você não sentiu nada. Se você fechar o olho, é como se você botasse você numa cadeira e te chacoalhasse um pouquinho, você não tá vendo nada. Quando você pula de bungee jump, daquele salto lá para baixo, que eu já pulei, você tem que estar com o olho aberto, senão você não sente nada, bicho. Que é aquela sensação de altura que você tá caindo. Então, se você vai assistir um filme de terror sem as condições próprias para assistir filme de terror, metade do filme você vai se perder nesse filme. Ainda por cima, os filmes feitos pelo James Wan, que não tem a pretensão de ser um Friday, que não tem a pretensão de ser um Polanski, nada disso. Então, eu concordo, eu entendo que você não tenha sentido, mas eu acho que você deveria ter dado uma oportunidade melhor a essa experiência de ter assistido no cinema, no escuro, com outras pessoas, como é o Trem Fantasma, que às vezes, eu já entrei em atração assim nos Estados Unidos de fantasma, tem várias maravilhosas, em que a pessoa do meu lado puxava tanto o meu braço, me dava tanta unhada e gritava tanto, que me assustou mais do que a atração que estava na minha frente. Então às vezes a pessoa à sua volta também cria o clima que você precisa, porque aquilo ali é um sonho em conjunto, tá entendendo? Agora, se você assiste sozinho na tua casa, de dia ou de noite, indo na cozinha, na geladeira, atende no telefone, fala com um na internet...
Mata a experiência.
Mata a experiência completamente, entendeu? É isso que tá. Então, eu concordo que você... Não é que você seja burro, pelo contrário, você é inteligente. Você realmente não sentiu o que você deveria ter sentido, porque você não deu a oportunidade. Também não quer dizer que você tivesse dado toda a oportunidade certinha, que você teria sentido. Mas, pelo menos, você teria dado uma chance ao filme. Você tá entendendo?
O Mário tava falando que o James Wan, ele não tem essa pretensão de ser um novo Fred, que não tem a pretensão de ser o Roman Polanski, que eu concordo, cara. Porque ele faz um cinema bastante comercial. Lembrar que ele fez os Jogos Mortais, fez aquele Gritos... Eu sempre esqueço o nome, Gritos Mortais?
Gritos.
E agora vai fazer o Velozes e Furiosos.
O 7, vai fazer o 7.
Completamente comercial.
Mário, qual é o roteirista do Sobrenatural 2, que eu esqueci agora o nome, não sei o que, Anel?
É, eu sempre trabalho com ele em todos os filmes, eu li o Anel, que inclusive é o garotinho de...
Exatamente,
o cara de
os dois
cara
são muito novos, eles têm... Isso mesmo, ele é ator também. Ele fez... Praticamente todos os filmes do James Wan, ele foi o roteirista, a não ser esse Invocação do Mal. Então os dois têm acho que 37 anos, eles são bastante novos. Então é interessante você pegar a filmografia deles, até pra ter noção do que virá pela frente, cara. Porque eles são muito novos, eles têm muitos filmes na carreira deles e... Lembrar que o James Wan é malaio. Malaio, exatamente. Eu ia falar malásio. Ele é asiático, então ele tem essa propensão de botar muito, mas muito filme. A filmografia dele é gigante, apesar do pouco tempo de vida dele. E ele vai melhorando, cara, a cada filme. Vocês citaram um Sobrenatural aí que vocês gostaram mais do que o Invocação.
Ah, prefiro Invocação.
Eu prefiro Invocação, até pelo roteiro e por ele pegar uma coisa que poderia ser absurdamente clichê e mal feita, que é o filme de exorcismo, que é uma coisa mega batida que todo mundo chega e mete pau aqui. E ele consegue brincar com essas coisas sem necessariamente ser mega repetitivo, sem botar gente vomitando, sem repetir todas aquelas coisas que a gente cansou de ver no Exorcista, no Último Ritual, no Último Exorcismo, nessas coisas todas. Ele até brinca com essas paradas, mas o conteúdo dele, olha, toda a construção dos personagens, a dupla lá, o Patrick Wilson, que era um ator merda.
Que já trabalhou com ele no Sobrenatural, né?
É, exatamente. E
continua,
cara,
sendo um ator merda, sim, né, cara? Foi, não mudou, não mudou.
Sim, mas ele tá bem, mas ele consegue trabalhar bem com...
Não,
com...
isso que eu tô falando, cara. Ele é um merda absurdamente, né, cara? Compara ele no Watchmen lá fazendo coruja. Ele até tem cara de broxa mesmo, né, cara? Ele tem cara de broxa. Ele incorpora o personagem. Compara ele do Coruja pro Sobrenatural 2. Cara, ele melhorou absurdamente. Ele não é um gênio, obviamente, da atuação, mas os talentos dramatúrgicos dele vão melhorando, que mostra que James Wan também tem
tato. Sabe trabalhar, né? Sabe dirigir.
Sabe trabalhar com, né, um elenco.
Vou falar então, deixa eu acrescentar duas coisinhas. O problema do Patrick Wilson na Invocação do Mal é que ele trabalha bem, mas com a Vera Farmiga do lado é impossível.
Ah, sim.
É uma atriz subvalorizada em Hollywood, já teria que ter sido premiada há mais tempo. Atriz muito boa, excelente em tudo que ela faz. É muito boa em todos os sentidos. É, dois sentidos. Tem até uma irmã agora que tá fazendo aí o American Horror Story, né? Também é a irmã dela, aquela menininha que tá lá fazendo a magruça lá, que é, vai ser a suprema do caralho. É a irmã dela e ela que incentivou a irmã a entrar na carreira como atriz. Mas voltando ao James Wan, eu conversei com o James Wan por causa do Sobrenatural 2. Uhum. E eu achei muito bacana o que ele falou comigo. Eu falei com ele assim, 7 minutos no telefone. Ele me falou umas coisas bem bacanas. Pô, cara, eu adoro esses filmes de terror dos anos 70. Adoro Exorcista. Adoro A Profecia. Adoro Hitchcock. Aí se você vai assistir Sobrenatural 2, ele mesmo fala, não, eu botei a porrada de coisa desses filmes lá. Você vai ver que tem psicose ali na hora que o garoto é travestido de mulher. Você vai ver que tem o iluminado, o pai uhum. tentando matar o garoto. Tipo assim, eu não tenho a pretensão de ser o Kubrick, pelo amor de Deus, não tenho a pretensão de ser o... Mas eu tô botando... Ele até citou. Eu tô dando uma de Tarantino. Ele falou, tô botando os filmes que eu gosto, tô nos filmes que eu gosto dos filmes ali. Se eu tô acertando ou não, eu não sei. E ele até falou assim, quer ver um outro cineasta que eu adoro muito? Que aí eu perguntei, falei, eu imagino qual seja. Eu falei pra ele, David Lynch, né? É, isso mesmo, você notou, né? Notei a porra da Porta Vermelha, O Outro Mundo. Exatamente, uhum. quando o cara vai pro outro mundo, é o David Lynch ali, exatamente. É. Ele fala isso. Então, quer dizer, eu adoro esses caras todos, aí eu botei uma salada de caras ali. Então, quer dizer, o cara sabe cinema, o cara entende cinema, o cara tá querendo fazer um cinema interessante, não tem uma pretensão de fazer um filme artístico, não quer reinventar a roda. E já pra concluir, ele quer provocar uma sensação em você. E ele me disse isso também, ele falou, olha, cara, realmente, graças a Deus, meus filmes estão indo bem nos Estados Unidos, dando uma bilheteria, que assim, evita do filme vazar pra internet, eu sei que vaza, mas evita, porque ele mesmo falou, os meus filmes vistos no cinema é uma coisa, vistos em casa são outra. Ele falou isso. É diferente de você assistir O Inquilino em casa no cinema, tá entendendo? Uhum. É diferente do James Wan.
Sim, Invocação do Mal é um filme muito bem montado e, como eu falei, o susto tu vê da onde ele vem. Ele tá vindo lá de longe, mas mesmo assim tu vai se assustar. Tá? Tipo, eu dei vários pulos na cadeira aqui à noite, mas não mais do que não funcionou, tá? Mas é um filme muito bem montado, é um filme muito bem gravado, é um filme muito legal de se...
Vocês já perceberam que olha, o James Wan, ele tem uma capacidade que hoje em dia ela é quase esquecida de criar uma tensão no seguinte sentido. Ele monta o plano, estabelece o plano, faz aquela cena. Fica um tempão naquela cena. Você tá desesperado porque você acha que vai acontecer alguma coisa. E aí não acontece nada. Durante vários minutos, ele segurou tua atenção ali na ponta dos pés, cara.
Sim.
Poucos diretores fazem isso hoje em dia.
E outra coisa, cara, eu acho que... eu comentei no início a questão de como ele trabalha com o som. Eu acho muito foda, porque... O cinema de terror, cara, depende muito disso. E, cara, ele cria uma atmosfera, cara, não digo nem boa. Pela trilha sonora, mas os barulhos, cara, como ele faz isso e vai te deixando preso na cadeira esperando aquilo.
É o trabalho.
Às vezes não vem, né, cara?
É o trabalho, e é o que é falado. Trabalho de edição de som, muito
bem. Exato.
Aí tu vê que isso é uma praxe dele, né, cara? Que nos Jogos Mortais era a mesma coisa, no Sobrenatural 1 era a mesma coisa, no Invocação do Mal e no Sobrenatural 2 também.
O cara conhece a linguagem, né, cara?
A pergunta que vai ficar é o seguinte: será que ele vai acertar em Velozes e Furiosos, né? Que aquilo já virou uma palhaçada, né? Será que vai acertar ali?
Ah, cara.
Essa que é a pergunta. Que...
Então, próximo filme agora, Elysium, filme que estava sendo bem esperado aí para esse ano, porque o Neil Blomkamp, que é o diretor, ele fez o Distrito 9, uns 3 anos atrás, eu acho, e a galera gostou na época, foi bem elogiado, então tinha uma certa expectativa para essa nova produção dele, com mais orçamento, com tudo maior, né, e também pela presença do Wagner Moura e da Alice Braga, que são dois brasileiros, né, isso mais aqui para nós, né, desperta uma atenção especial. E, cara, acho que não precisa falar sinopse, né, todo mundo tá mais do que sabendo sobre o que é o filme, eu vou dizer que para mim foi uma das maiores decepções do ano, assim, eu esperava muito mais o filme, eu acho que ele foi uma versão piorada do próprio Distrito 9, que na época eu achei que ele foi um pouquinho supervalorizado pela galera, a galera louvou demais, assim, eu achei que ele teve uma ideia, um conceito legal, mas meio perdido em não saber que história contar naquele mundo que ele apresentou. E o Elysium é isso vezes 10, cara, ele, sabe, ele bota uma camada superficial ali de discussão social, de diferença social, e a única coisa que ele trabalha o filme inteiro é as máquinas de cura lá, mágica, né? Então ele reduz todo o universo ali que poderia ser explorado pra um detalhezinho só, né? Então, porra, bem decepcionante pra mim.
Olha, a primeira vez que eu vou concordar com o Jackson.
É um momento histórico, velho.
Brincadeira.
Não, assim, mas ele tem uma discussão social, tipo, gataca, não, alguma coisa.
Ele tem, assim, né? Ele tem a questão da luta de classes e tal, mas eu acho que isso foi muito mais bem explorado no Distrito 9, né, cara?
Distrito 9, sem dúvida.
Ele bate em todos esses pontos, talvez seja até uma questão de assinatura do cara, que ele vai querer abordar sobre isso, só que, cara, pra mim, ele choveu no molhado, ele falou de coisas que já foram faladas antes de maneira mais superficial, como já...
O título 9 era o Apartheid, né, que ele queria dar ali, né? Sim. Era o Apartheid que ele queria dar, Apartheid se preferia, sei lá, ele queria dar isso, né, mas...
Uh-huh.
É, agora esse filme aí, cara, decepção total, a atuação do Wagner Moura então é vergonhosa.
Cara, e o personagem, ele é mal construído, né, cara? Porque você, ele começa, ele no começo do filme, tu pensa, pô, não, ele é um cara que tá cagando e andando. Tanto que a primeira vez
que ele faria, ele faria o vilão.
A motivação dele é, eu sou um mercenário, eu vou fazer tudo por dinheiro, eu quero isso daqui, eu quero me curar, eu quero fazer essas coisas todas. Aí chega lá em cima, ele vira um filantropo, ele vira o Bruce Wayne. Ele começa, não, vamos botar aqui pra galera subir aqui, pô, e fazer miséria.
Ele vira um anarco da galera, ele vira um personagem...
Com
a visão meio anarquista da coisa. E quando no começo você acha que ele é só um mercenário. Faz sentido.
Tu vê o cara em Serra Pelada e nisso, caralho, parece ser duas pessoas diferentes, né?
Não é, porque além de ter sido mal construído na interpretação em si também, porque, pô, é caricato pra caralho.
Pô, é muito ruim, né, cara? Ele parece Coringa, cara, do Ledger. Tem uma hora que ele imita o Coringa, brother.
O que é o sotaque dele?
Ah, uma merda. Mas não é só o personagem dele que é mal construído. O personagem do Matt Damon também, muito fraco. Eles podiam ter chamado o Mark Wahlberg pra fazer no lugar, porque não faz
mais
diferença,
genérico,
né, cara?
Tá genérico, né, cara?
Dá um lixo, cara. O personagem da Jodie Foster também. Você vê que ela é aquela
figura de autoridade. Jodie Foster tá péssima no filme. E aquela hora assim, deixa eu morrer logo.
Ela
não
chega.
Eu tô achando que ela pediu pra ela. Tá uma merda essa bosta aqui, deixa eu terminar o negócio antes que eu quero, sei lá, pra casa pra tomar banho e me livrar dessa sujeira. É a única explicação que entra na minha cabeça. Porque o personagem, ele é completamente... ela é altiva, ela é super poderosa, a mão forte lá da puta que pariu, ela chega e aciona um negócio lá de que todo poder cairia pra mão dela, e no final das contas a Alice Braga vai tentar salvar ela, fala, não.
Não, me deixa aqui,
Eu sou vilã.
Eu sei, né? Tá muito ruim isso.
Eu sou a vida inteira. Agora eu vou me redimir aqui diante de vocês. Puta que pariu, né?
Nem redime, né, cara?
E não redime.
Não, mas o pior de todos é o Charlton Copley lá, que é o malucão, o vilão. Ele é um cara que não, a princípio é só um capanga, né? E daí, porque o filme precisa que isso aconteça, do nada ele resolve que ele quer ser o rei do universo, comandar tudo.
Nossa,
né?
Muito ruim.
Ele imita o Chuck Norris feião, né, cara? Ele é um Chuck Norris genérico horroroso.
Na boa. Além do Wagner Moura, outro caricato pra caralho. Nossa, mano.
Puta, a voz do que é a porra da voz, cara? Não, eu me incomodava, horrível. Cara.
Não, ele imita até a voz fina do Chuck Norris, cara. Ele imita a voz fina do Chuck Norris, é todo torto, cara. Esse filme, meu Deus.
Nunca será.
Assim, o Jackson falou uma coisa certa. O Distrito 9, aliás, eu concordo em parte. Eu não acho que ele é subestimado. O Distrito 9, ele não aprofunda os personagens, porque a ideia do Blomkamp é, através de arquétipos, contar a história dele. Então, ele utiliza uma coisa que é mais generalizada, personagens mais comuns, pra poder contar a história dele, até pra coisa ficar um pouco mais universal.
Mas aí o ele do chega... Distrito 9 parece que não são os personagens, é a história que ele quer contar, cara.
É o ambiente daquilo tudo, é a brincadeira com a Apartheid, esse negócio todo, então funciona. Agora, no Eliseu, que era um filme onde deveria se explorar outra coisa, a luta de classes, esse negócio todo, e deveria sim aprofundar os personagens, porque é sobre personagens, é sobre pessoas lutando contra a miséria, contra a escravidão, contra a injustiça social, ou seja lá o que você quiser botar aí nessa salada doida, você não aprofunda personagem, cara.
Quer assistir um filme sobre injustiça social? Vai assistir o Capital, do Costa Gavras, que saiu esse ano também. Puta bom, que pariu.
Bom pra caralho.
Bom pra caralho.
Tá, então, tipo, o melhor do filme
mas é bem
Alice
isso.
Alice Braga
também. Acho que de toda a merda do filme, ela é mais contida e tal.
Né, cara?
Pois é.
Mas agora Alice Braga, pra tu ver como é que o cinema americano faz com esses atores, né? Ela sempre é a mulher que tem um filho, que tá sofrido, sei lá o que Que
ela é latina, né, Mário? É, provavelmente ela deve ter um filho por aí, tá tendo que cuidar.
Agora, eu vou pegar a carona disso que o Mário falou, e é aquele negócio, né? Aí você vê esse tipo de situação, você entende por que caras como, por exemplo, o Almodóvar, que eu não sou fã da filmografia inteira dele, mas assim, reconheço todos os méritos do cara como cineasta, o cara é bom pra caralho, o cara é convidado o tempo todo pra fazer filme nos Estados Unidos e o cara bate o pé que não quer fazer, cara.
Exato, certo.
Ele não vai. Ele não vai porque ele sabe que ele vai perder o controle, ele vai perder o domínio sobre a obra dele. O Neil Blum é aquela velha tradição, né? Até, Mário, se eu não me engano, na época que o filme saiu, na crítica que você escreveu lá pro Globo, você citou isso, né? Hollywood vai ver um projeto que dá certo fora, no caso, Distrito 9, vamos pegar esse cara, vamos fazer alguma coisa aqui que vai estourar. Não dá certo. Dá certo eventualmente, mas dá muito errado. Vamos lá falar do The Prisoners, que eu acho que o título original, o título desse filme deveria ser Os Prisioneiros, que tem muito mais a ver com... com o roteiro desse filme que os suspeitos, assim, eu não entendi o porquê dessa tradução, sinceramente. Mas vamos ao filme. Suspeitos é do Denis Villeneuve, um cineasta ali da região francesa do Canadá, né? Ele fez um filme maravilhoso. Quem não viu, assista Incêndios.
Ótimo, é bom demais. 2010, né? Concorreu ao Oscar, né, cara?
Concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2011. É, 2010.
É bom demais, de vez em quando passa no Telecine Cult e é fácil de encontrar, vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Agora, vamos falar de Suspeitos. Assim, Suspeitos, ele vai partir da seguinte premissa: uma menina é sequestrada num subúrbio de uma cidade americana e a partir daí o desaparecimento dela, das duas meninas, passa a ser investigado por um policial, que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, também passa a ser investigado, entre aspas, pelo pai de uma das meninas, que é interpretado pelo nosso querido Wolverine, o Hugh Jackman, que tá bem demais nesse filme. Tá excelente. Uhum. Tá excelente nesse filme. Todo cuidado com construção de planos, com fotografia, a tensão que vai sendo criada e costurada à medida em que o roteiro avança até conseguir se chegar, se resolver ou não. Esse filme eu não vou dar detalhe nenhum, assim, cara. O caso é resolvido ou não. É espetacular. É de um cuidado, de um bom gosto. E ao mesmo tempo, o filme ele vai examinar a questão da justiça pelas próprias mãos, que eu acho que é o ponto central do filme. Até onde a gente pode ir com as nossas próprias mãos, tomar a lei nas nossas próprias mãos para resolver uma situação, né? Qual é o limite, qual a fronteira que a gente pode atravessar ou não para resolver uma situação que envolve um ente querido, uma pessoa próxima, uma pessoa que você ama.
Objeto de proteção, né, cara?
Exatamente. Até onde você pode ir para resolver essa situação. É sobre, principalmente sobre essa questão que o filme vai se debruçar. Quer dizer, vai ser uma análise moral, vai ter um debate moral no filme. Afora isso, o filme é lindamente fotografado. A fotografia do Roger Deakins, não preciso dizer mais nada, né? O cara é um gênio da fotografia, é lindo o filme, visualmente o filme é espetacular, com atuações também espetaculares, muita atenção ao Hugh Jackman, muita atenção à contenção do Jake Gyllenhaal, a maneira como ele constrói o policial, quer resolver aquela situação, mas anda dentro da lei, entendeu?
Paciente
anda...
toda a vida, né, cara? Paciência de Jó.
Exatamente, exatamente. O filme é espetacular. É um dos melhores filmes do ano, cara. É um dos melhores filmes do ano. Não deixem de assistir.
Uma coisa que tem a ver com o que o Carlos estava falando é essa discussão de até onde a justiça pelas próprias mãos pode ser feita. Eu acho muito bonito, muito importante. Mas há uma outra coisa também que é muito ligada a isso, que é presente no filme, que é a discussão de quão verossímil e quão cabível são as atitudes dos personagens dentro dessa história. A postura que o Hugh Jackman, que o personagem, o Keller Dover, resolve tomar a fim de encontrar a filha dele, ela é, tipo, muito drástica, ela é absurda aos olhos das pessoas comuns, aos nossos olhos mesmo, mas, cara, ela é plenamente cabível, dada a situação toda que ocorre, cara, porque... Cara,
Se imagina na posição dele. Você tem uma família, você é o responsável por aquela família, todo mundo dentro da família, sua esposa, seus filhos, acreditam que você é a segurança, é o baluarte, é a pessoa a quem recorrer se acontecer algum problema, e aí o membro mais frágil, mais novo dessa família, simplesmente some. Cara, tudo que acontece no filme é plenamente cabível, cara, e é passível de acontecer com qualquer um. As reações ali são diversas. São quatro pais ali, né? O casal Dover e outro casal que eu esqueci agora o nome da família lá do War Machine e da Viola Davis. E, cara, cada um dos personagens tem uma postura diferente. O Hugh Jackman, ele é absurdamente intervencionista, ele vai, bota a carroça na frente dos bois, ele faz justiça com as próprias mãos, sem pensar duas vezes. Aliás, tem até um momento que ele precisa tomar coragem, pra isso ele volta ao vício dele, volta a beber pra poder tomar coragem e ir adiante com o plano dele. Tem o personagem lá do War Machine que fica assustadíssimo,
Terence Howard.
Exatamente, com o personagem do Terence Howard, que fica assustadíssimo com a postura deles, e depois quando a esposa dele, a Viola Davis, descobre a situação toda, você acha que ela vai chegar lá e vai pagar pau, vai fazer o diabo com eles, vai dar bronca, esse negócio todo, e chega, cara, ela vem numa calma, e começa a esmiuçar toda aquela situação e, cara, de uma maneira impressionante. E enquanto a esposa do Keller Dover, se você for lembrar, fica
passando anestesiada
o tempo todo na cama, cara. Ela fica completamente anestesiada e passiva. Tipo, ele consegue, o Denis Villeneuve, ele consegue explorar cada uma das reações possíveis diante de uma situação como essa, de um rapto de uma criança, dos pais ali. E, cara, é tudo feito de uma maneira impressionante. A atuação do Hugh Jackman é maravilhosa. Ele tá absurdo, tá melhor até do que no Miseráveis. A minha melhor atuação dele no ano. O Jake Gyllenhaal faz um policial. Eu lembrei muito do Zodíaco. Vocês lembram do Zodíaco?
Sim, sim.
Cara, é completamente diferente. A gente falou isso na última agenda sobre o Darin, e você repara isso no Gyllenhaal, nesse daí. Ele fez aquele Marcados pra Morrer também. Cara,
é verdade, completamente.
Completamente diferente.
E eu tenho que me redimir, porque eu já falei muito mal do Gyllenhaal, e não, ele tá se mostrando.
Ele é muito bom ator, cara. Ele é maravilhoso. Ator, cara. E, tipo assim, você percebe a limitação do personagem dele, que eu diria até que ele chega a ser incompetente no andamento das investigações. E até por essa incompetência, ele tem uma paciência enorme. Ele tem uma paciência enorme com o sistema que não dá subsídios pra ele trabalhar.
É burocrático, né? O filme, a forma como o filme lida também com toda essa
tem um personagem.
Me lembrou bastante do
Tropa de Elite?
Polícia.
Polícia,
sei lá, não lembro.
Lembrou também, bastante. Sabe o que o Carlos gosta pra caramba? Me lembrou em alguns pontos os filmes baseados nos livros do Lehane. Também jogam com isso.
Lembrou,
isso daqui é uma abordagem completamente diferente.
É diferente, mas tem até a fotografia, então, meio cinzenta.
Sim,
né,
sim, sim.
Lembrou bastante o
Sobre
Meninos e Lobos e o do Ben Affleck, caralho. Gone Baby Gone, né?
Gone Baby Gone, exatamente. Em português é Medo da Verdade.
Medo da Verdade.
Uhum. Maravilhoso o título. Enfim, se você for pegar, cara, o comportamento do Detetive Locke, ele é muito pontual. Ele reclama que o personagem do Alex, o personagem Alex, que é do Paul Dano, que também faz um impressionante como ele consegue fazer um garoto introvertido de maneira tão incrível quanto ele faz.
Ele é bom, cara. Aquele
esse cara é muito Spark, bom.
Ele é muito
esse cara
bom.
É bom
também,
ator,
cara. Ele é um menino muito bom, cara. Menino não, né? Deve ser mais velho que eu, inclusive.
Lembram dele? Lembram dele no Sangue Negro?
Sim, sim. Ele é o pastor lá, né, cara? Muito bom.
Ah, cara, ele faz um daqueles meninos no show de vizinha, um dos garotos masturbatórios.
Ah,
ele fez o Ruby Sparks também.
Sim, ele tá ótimo no Ruby Sparks também.
Enfim. Agora, além disso, também tem uma crítica. Não é bem uma crítica. Porque ele não julga tanto, e isso que é um dos grandes méritos do filme. Vocês percebem que o personagem do Hugh Jackman chega até o ponto que chega, vocês sabem do que eu tô falando, faz o que faz, e ao mesmo tempo é ultra religioso, né?
Sim, sim. É isso que eu ia comentar. Ele bate não só em questões morais, mas religiosas.
Religiosas.
Né, o tempo todo, né? O final, aquele aquela conversa do... A gente não vai entrar ao ponto, mas é muito disso, né, cara? Fanatismo religioso.
É, tu, você vê, ele precisa beber pra... Ele precisa retornar ao vício dele e fala, porra, fiquei 3 anos sem beber. Ele fala pro Jake Gyllenhaal. É, e agora, por causa dessa situação, eu preciso beber. Ele não bebe pra poder conversar com o Jake Gyllenhaal, ele bebe pra poder tomar as atitudes dele. E ele só consegue fazer isso depois de retornar ao vício, cara. Retornar a coisa que ele reprimiu. É, ele precisa disso até pelo código moral dele, o código religioso dele. Ele se vê obrigado a fazer isso. Mas, enfim, cara, Suspeitos é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida nenhuma.
Fácil, fácil, cara.
Então, Obsessão, um filme dirigido pelo Lee Daniels, que também fez Preciosa, ele conta a história numa cidadezinha da Flórida, em 1969, que o Matthew McConaughey, ele faz um repórter de Miami que volta para a cidade natal dele para investigar um caso de um assassinato, um cara que é acusado de ter matado o xerife, mas que pode ser inocente. Aí o irmão dele, mais novo, mora na cidade, também acaba se envolvendo na investigação, e tem uma mulher maluca, daquelas que se correspondem com o presidiário, que é casar com o cara, que é vivida pela Nicole Kidman. Então,
todos... Deliciosa, hein? Deliciosa.
Porra, ela tá demais esse filme, né, cara?
Tá demais, cara. Olha, até esticada essa mulher boa, impressionante.
Ela tá com uma boca estranhaça, né, cara? Mas nossa, mesmo assim vai, mas... né?
Não, cabe dois ali.
Então esses personagens, eles vão... se cruzando, a história vai se desenvolvendo de um jeito bem, bem maluco. E por que, que eu falei que eu ia apanhar? Porque provavelmente vocês devem ter enxergado alguma originalidade nesse filme que eu não consegui, né? Eu achei um filme até interessante pelas atuações, eu acho que todos estão bem ali, até o Zac Efron, por incrível que pareça, ele tá atuando bem.
Ah, é, o Zac Efron, o protagonista da parada.
É ele e o irmão, mas mais pra ele, né? Que ele tá... Pra quem não lembra quem é ele é o cara do High School Musical, pra vocês terem uma ideia. Ele tá num empenho pra imitar o queridinho de vocês, Ryan Gosling, que até dá, dá pena de ver, né? Mas ele não compromete, ele segura bem. Então, voltando, né? Eu acho que é um filme que se segura mais pelas atuações, porque a história eu achei meio perdida, assim. O cara, ele flerta ali com... Final da década de 60, ele flerta ali com questão racial, com homossexualismo... Ao mesmo tempo ele tenta fazer um meio que um thriller ali de suspense, de maluco, e eu achei que faltou rumo assim na história, né? Então, pra mim, vale mais pelas atuações aí, não sei o que vocês acharam.
Olha, Jacques, só pra começar, não é homossexualismo, peraí.
Não é homossexualidade.
Homossexualidade, porque ismo não, significa
perdão,
doença,
perdão, tá. Tô aqui. Não é homossexualismo, é viadagem. Segundo.
Caralho, Felipe, tá demais hoje.
Cara, olha só, vamos lá. É, o Mário tá comportado
tá contido,
hoje.
Tá contido, né, cara? O que tá acontecendo?
Alguém tem que fazer as paradas aqui. Cara, corta essas merdas, pelo amor de Deus. não da viadagem, pode deixar. Lee Daniels, né? Ele fez o Preciosa, um cara fofo. Ele gosta de... Ele gosta de tocar na questão racial. Tem o personagem, esqueci agora o nome do rapaz que faz o...
Negro?
Isso, exatamente, o nigeriano.
É o Yardley.
É, exatamente. Ele bota ele ali como coadjuvante, mas é um pouco diferente da filmografia dele, que é meio panfletária a favor dos direitos dos negros. Vide agora o The Butler, que provavelmente vai concorrer ao Oscar, mas que a gente deve falar na próxima agenda, espero, né? Vamos, tá?
Quem sabe, vamos, né? Ver. Talvez. Quem sabe, né? Fora Deus, de repente.
Se tiver agenda, né?
Outra agenda.
Se ainda existir.
Talvez tenha. Mas enfim, eu gostei, cara, do filme. A estética dele lembra muito os romances do Kerouac lá, o On the Road.
On the Road, então. É um filme meio beatnik, então.
Exatamente. Uma estética meio beatnik. E o roteiro dele é interessante porque ele trata de serial killer, trata de presidiários, e tem um plot twist, cara, muito louco, de uma virada completamente inesperada dentro do roteiro, mas, como o Jackson falou, é um filme de atores, principalmente. O nome original do filme é Paperboy, que é o personagem do nosso amigo High School Musiciano, o Zac Efron, né? E o nome utilizado aqui no Brasil é Obsessão, e faz referência ao comportamento do personagem do John Cusack, que é um presidiário que os equipes, os repórteres, né, os jornalistas vão atrás pra entrevistar e ver tal. E aí, a personagem da Nicole Kidman, que é uma atriz loucada, faz uma personagem completamente louca, meio grupo de bandidos, de presidiários e assassinos. Ela vai lá, cara, e começa a conversar com o sujeito e, cara, é uma cena muito louca. Saca o Killer Joe? Que é...
Asinha de frango?
Com asinha de frango. É estilo asinha de frango?
O filme, cara, todo, na verdade, né, Felipe, ele tem uma pegada meio parecida com a do... Sim, Killer Joe, né?
O filme todo é uma asinha de frango. Cara, ele é muito...
Tendo a boqueteada.
É, cara, é muito louco. Eu vou spoiler, foda-se. Cara, o grupo se reúne assim numa sala com o John Cusack e eles começam a entrevistar o cara. E aí a Nicole Kidman e ele começam a discutir e meio que um flertar com o outro, né? Só que, pô, o cara é presidiário, o cara não tem contato com mulher há muito tempo, então o flerte deles vai ser uma parada muito suja, né? Assim, pros padrões heteronormativos. O sujeito começa a discutir com ela e ela vai descrevendo como é que tá o movimento, né, vaginal dela. E, cara, o rapaz, John Cusack, numa interpretação absurda, com a cara toda esburacada, toda fodida, ele mexe a mão.
Olha, eu quero falar uma coisa, cara. Quando eu discuti ladrões de bicicleta com a Isa, eu quero que ela me fale os movimentos vaginais dela. Será que ela faz isso?
Tá, deve fazer. O Mário sai do buraco do abismo. Caraca, vem pra mandar pra isso, né, velho?
Mas enfim, obrigado, aí o John Cusack bota a mão dentro da calça dele e começa a fazer exatamente o que o Mário está falando, né?
Eu quero fazer isso, acho uma boa.
Se amar sozinho. Botar a mão dentro da calça do John. Cara, tu quer botar a mão dentro da calça do John Cusack e amar ele?
Sim, lógico. Ah,
já tava demorando o Mário chegar, né, gente?
Tanta ansiedade.
Enfim, e aí, cara, ele começa a fazer isso. E no final das contas, o personagem vai, consegue fugir da cadeia. E tem um plot twist muito, muito, muito louco, cara. Eles pegam todo o roteiro que tava sendo trabalhado até, sei lá, o primeiro e segundo ato, pra usar um termo que o Jackson adora. E no último ato, cara, ele muda tudo. Ele dá uma virada de mesa e... pra mim, é um dos melhores filmes de serial killer desses últimos tempos aí, dos últimos, sei lá, 3 anos. Por aí. Ele é bem legal, ele não é pretensioso.
É o melhor filme de serial killer dos últimos 3 anos.
Ô Felipe, já que você mencionou o título nacional, eu acho que pela primeira vez eles mudam totalmente, faz sentido, porque Paperboy, ele até fala no filme, é o entregador de jornal, que é o que o Zac Efron faz, né? Ele entrega jornais ali na... O pai dele é o dono do jornal local. E obsessão você pode aplicar a qualquer personagem ali. O Zac Efron, se apaixona pela Nicole Kidman, obcecado por ela. O irmão dele, que é o Matthew McConaughey, é obcecado pelo investigar a verdade do caso. Exatamente. Ela é obcecada pelo presidiário, presidiário obcecado por ela, então aplica isso.
Presidiário
todos,
obcecado,
né,
por voltar a agir como ele agia, né, cara? Voltar a cometer homicídios, essas coisas todas. Então, tipo, faz muito sentido. Ah, mais ou menos como foi com sobre Meninos e Lobos, né, cara? Que o termo em brasileiro é muito melhor do que o termo americano, né?
Às vezes acontece, é raro, mas acontece.
Mas acontece. Um menino, uma vez até numa discussão em rede social, falou isso, citou esse filme como uma tradução errada. Eu falei, cara, você viu o filme? Aí ele, não vi não. Eu falei, pô, cara, tem toda a justificativa pra se chamar Obsessão, entendeu? Então, sem falar que tem uma cena que é maravilhosa, que o Zac Efron se queima na praia e ela e a nossa amiga Nicole Kidman faz um golden shower nele de uma maneira... Tu viu, Carlos?
Não vi.
Assim, o filme é muito bom, demorou muito a estrear aqui no Brasil. Eu acho que só estreou graças ao Mordomo da Casa Branca. O filme ele é de 2002 e a primeira vez que ele foi exibido aqui no Brasil, se eu não me engano, foi no Festival do Rio.
Não, 2012, Felipe, pelo amor de Deus, não é 2002, não.
Pois é. É, foi 2002?
Você falou 2002, não é?
Caraca, perdão, gente, foi
2012. Caraca, esse atrasou, hein?
Caraca, esse daí tá preso na casa de um produtor, só pode ser.
Zac Efron tinha 13 anos em 2002.
13 anos outra vez, né? Mas enfim, é um filme muito, muito interessante. Acho que vale a pena ver até pela filmografia do Liz Daniels, cara.
Vamos lá, vamos falar agora de Gravidade. Mais um feliz e raro exemplo de como... É tão raro que dá pra contar nos dedos, né? É o exemplo de um 3D que faz parte da narrativa. É importante pra narrativa. A gente teve Pi, a gente teve o Cabré. O que mais? Acabou, né? Agora é gravidade.
Aquele nacional lá, se puder dirige, esse é foda.
Puta, que pariu. Puta, que caralho, que lixo. Puta, ah, cara, porra.
Tu viu isso, Carlinhos?
Jackson, você cara, foi com uma piranha, vai sair?
Eu fui obrigado.
Não, nem. Eu não vi isso aí.
Ah, tá.
Caralho, cara, que merda.
Você acha que eu sou alguém que anda com piranha? Eu não entendi essa colocação.
Ah,
para, deixa. Não, mano.
Moças de família, você foi com uma moça de família então?
Foi, foi.
Foi com uma mulher de fino trato, cara.
Evangélica.
Essas são as melhores, cara.
Porra,
mano. Vai, fala aí, o Kaká.
Bom, a partir de uma premissa que, pra, até num primeiro olhar, pode parecer rasteira, que essa questão da pessoa que fica, passa por uma situação difícil para poder superar um trauma que ela viveu no passado, no caso aí o personagem da Sandra Bullock, né, que perdeu uma filha, enfim. O Alfonso Cuarón, espero que alguém, acho que quem está assistindo, quem não assistiu, quem está ouvindo, deve assistir Sua Mãe também, deve assistir Filhos da Esperança, que são filmes ótimos que ele fez anteriormente, vai construir uma narrativa ali no espaço para contar uma história de superação, não deixa de ser, mas também para ir mais longe no ponto de vista técnico. O filme, tecnicamente, é assustador. É impressionante o que esses caras conseguiram fazer em termos de efeitos visuais no espaço, cara. Chega a dar medo. É de um realismo, é tão bem construído, é tão bem feito, que você fica impressionado. Esse é o tipo de filme que você tem que ver obrigatoriamente em 3D, cara. Você perde muito se você não assistir. Ali no filme, você vai estar acompanhando uma missão espacial, onde você tem três astronautas, sendo que dois. Um é a Sandra Bullock e o comandante da missão, que é o George Clooney. Ela é uma médica, está no primeiro voo dela, e aí a estação espacial onde eles estão tem uma chuva de meteoros, arrebenta, e eles ficam à deriva no espaço. Aí acontece uma série de situações nas quais a Sandra Bullock vai contando para o George Clooney o passado dela, problemas pelos quais ela passou, e tudo isso vai sendo contado por meio da tentativa de sobrevivência dos personagens no espaço. Eles tentam chegar a uma estação espacial para conseguirem sobreviver. E aí acontece uma série de outras coisas. Em que pese aí o fato de, pelo menos a princípio, ser só uma história de superação, vale a pena pelo cuidado com que o Cuarón tem ao construir essa história, mesmo o argumento inicial sendo já bastante conhecido. Ele constrói com muito cuidado, mais uma vez, do ponto de vista visual, técnico, o filme é assustadoramente perfeito, é brilhante e vale a pena ver demais, cara. Foi uma excelente experiência cinematográfica ver esse filme em 3D.
Tem tudo isso, e na verdade muita gente já falou desse filme por aí na internet, citaram justamente isso, que é um negócio bizarro o quão bem o Cuarón conseguiu retratar o espaço. Mas eu acho que mais do que isso, assim, os personagens estão muito bem, assim. Tem gente que não gostou de George Clooney, eu achei o George Clooney fantástico. Ele é tipo, ele dá a tranquilidade que a Sandra Bullock precisa nos momentos que ela precisa, que ela tá mais nervosa e tal. Ele usa a experiência do personagem dele pra deixar ela mais calma e tal. E o filme é, tipo, o senso de urgência o tempo inteiro lá em cima, né? Tipo, ela tá o tempo inteiro correndo contra o tempo pra se salvar e tal. E ela tá fantástica no filme. Eu sempre tive muito preconceito com relação a Sandra Bullock, assim. Eu sempre achei ela uma atriz bem mediana, assim, talvez até menos. E no filme ela tá fantástica, o George Clooney também. O George Clooney, esse sim, é um ator que eu sempre tive em uma estima mais alta, assim, por outros,
desejo,
trabalhos dele. não só pelo fato de ele ser bonito, cara. E ele é bonito, não tem problema de falar que o cara é bonito. Mas dele eu já esperava, assim. Dele eu esperava uma atuação nesse naipe, mas da Sandra Bullock não. E ela, tipo, surpreende positivamente. São personagens muito bem construídos e que trabalham muito bem junto, assim. E é só os dois, né, cara?
Ah, mas ela ganhou o Oscar, cara, pelo filme lá
do Nicolas Cage.
Grande Mongol lá.
Não, vocês já sabiam que a Sandra Bullock podia fazer alguma coisa
esse, assim? Né? O Grande Mongol.
Oh, Mas vocês já tinham a... Já sabiam que a Sandra Bullock podia fazer alguma coisa assim, cara? Vocês gostam dela?
Eu não gosto, não. Eu acho que o filme talvez fosse melhor ainda se não tivesse ela.
Não, cara, mas assim...
Eu não assisti, tô zoando.
Tu não gosta dela, cara, tem que assistir o filme. Mas é aquilo que o Carlos falou, assim, ó. O 3D é muito bem empregado, cara. O 3D é fantástico nesse filme. O Flávio já não vai conseguir ver o filme como ele deveria ser visto. Mas assiste, cara, porque mesmo assim tu vai se impressionar com a Sandra Bullock, assim.
Não, eu vou ver. Eu gosto do Cuarón, cara.
O Flávio tá ficando milionário, cara. Ele vai comprar essas TVs 3D.
Assistir, eu vou fazer um...
Dinheiro do Vortex, né, cara?
Só com o Vortex, cara. Tô ficando rico com essa porra, cara.
Agora que a gente falou do filme, um comentário extra filme. Aoshi, você que viu, que pernão, hein? Sandra Bullock, hein?
Pô, ela tá mandando bem, hein? Tá batendo
bolão. Que pernão.
Tem no deck?
Não, ela fica com... Na hora que ela tira o traje espacial, ela tá com um short lá.
Ê, delícia, hein?
Ela fica sexy com aquela roupa de astronauta, hein, Carlos?
Ela fica sexy depois que ela tira a roupa de astronauta.
Mas ela... Cara,
ela tá inteirona,
cara. Ela tá pelada, tá ligado?
Muito bem, voltando agora pro bloco de quadrinhos, uma nova equipe aqui, não muito nova, né, a gente só tivemos problemas e contratempos, porque os nossos programas gratuitos nunca funcionam quando a gente precisa, aqui comigo Aoshi, Felipe Jackson e com a adição aqui do Rafael.
Só pra dar parpite, mano.
Só pra encher o saco, porque não leu porra nenhuma.
Nada, nem do que vocês vão falar.
Muito bem, muito bem.
Ouve aí que são umas dicas boas, Rafael.
Ouve aí, fica com a gente, hein, Rafael. Várias dicas. Várias dicas interessantes. Enfim, né? Primeira indicação é Vingadores Guerra Sem Fim, que o Jackson vai contar um pouquinho sobre ela.
Então, Flávio, vamos falar agora sobre essa fantástica HQ publicada pela Panini. Não, na verdade não. Então, Vingadores. Eu fui mais porque eu leio tudo que sai dos Vingadores, né?
Menos X-Men, né?
Tudo da Marvel menos X-Men. E é uma edição especial de uma nova série de graphic novels que a Marvel resolveu lançar, e ela foi lançada simultânea nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Então tem essa novidade, porque geralmente as coisas levam um ano pra chegar aqui, né? Então tem uma vantagem nesse ponto. E é uma história fechada, ela se passa dentro da cronologia atual da Marvel, mas é uma história fechada, porque o objetivo maior seria pegar a galera que não é leitor tradicional, seria o leitor casual, né? Provavelmente a galera que viu o filme, que se interessou, e eles lançam essa edição aí, que é capa dura, caprichada, bonita e tal. O roteiro é do Warren Ellis e o desenho é do Mike Marconi, e é uma história que envolve principalmente ali o Thor e o Capitão América com uma ameaça que envolve o passado dos dois, né? Meio que mistura ali a mitologia de Asgard com os nazistas, e é um negócio que cria uma super arma que volta a ameaçar a Terra no presente. E é uma história bem, bem básica, assim, não tem muito que falar sobre ela, seria mais uma questão de um lançamento especial mesmo, né? Mas é realmente uma história que não marcou época,
né?
Bem genericona, exatamente.
Porra, eu peguei empolgado, achando que ia ser algo mais interessante, até porque você tem um ano, mais ou menos, que estão falando que o Ellis tá escrevendo essa porra, lá, e que a Panini já tinha anunciado que lançaria simultaneamente, né? E, puta, cara, eu achei, tipo, um Supremos piorado, assim, bem genérico, ameaça envolvendo uma ameaça nazista, acionam o Hulk pra dar um jeito em tudo, mas, sabe?
E a mesma formação do filme lá, é o mesmo...
Tem o Wolverine,
Galera do filme, mais o Wolverine, porque, claro, né, Wolverine tá em todas, e a Capitã Marvel, que,
tem a Capitã Marvel.
Ninguém liga pra ela, né?
Quem se importa.
Eu acho que eu até comentei na minha resenha que a dificuldade maior seria que a Marvel está forçando demais para querer deixar tudo igual aos filmes, né? Então tem algumas coisas ali que não colam muito. O Hulk, por exemplo, ele entra na história do nada, só para dizer que ele
está por ali, né?
O Capitão América, eles mostram ele como um cara que... Aquela história de, eu tô deslocado no tempo e tal, sendo que na cronologia da Marvel, dos quadrinhos, ele já tá
agindo. Já tá ali, mais do que habituado.
Já tem pelo menos uns 10 anos que ele tá no presente, né? Que ele já acordou. Então essa confusão entre querer deixar igual ao filme, mas não querer abrir mão da cronologia, eu acho que de repente se fizesse uma história fora da cronologia, sim, outro universo, porque o leitor ocasional, foda-se, não tá nem aí, né? Então talvez fosse uma ideia melhor. Mas como eu falei, uma edição pra tentar pegar a galera que não tá acostumada, né? Que é bonito e tal, pô, capa bonita, caprichado, dá uma olhada, né? Mas não tem muito mérito, assim, na história em si.
É, não é caro. Tá uns 23 pau, assim, pela qualidade, vale a pena. Só que, sei lá, tem o nome do Welles, apesar dele ser um cara meio... que não é todo mundo que gosta, assim, como o Morrison, né? É uma... eu achei que poderia ter potencial pra pelo menos alguma coisa mais diferente.
É que ele precisaria de mais liberdade nesse caso, né, Flávio? Como eu falei, de repente uma fora da cronologia, um troço mais que desse mais liberdade pra ele pirar, né, nas coisas dele, né, de ficção científica, né? Porque ele não é a primeira coisa que ele faz pra Marvel, né? Ele fez bastante coisa pra Marvel, só que tudo dentro de série mensal, assim, e tal, né?
Sim,
e isso, no caso, limita ele, né? Não é que é Neil Morrison na DC, que a DC entrega pra ele e que ele faz o que quiser dentro da cronologia, né? Não é o mesmo caso, né?
Mas pelo preço e tal, acho que vale a pena dar uma conferida, né?
Pelo menos fica bonito na estante daí, né?
Ah, de repente, sei lá, a arte é boa, de certo, né?
É, eu não gosto, cara.
Então, o Mac McConaughey, que é o desenhista, ele tem um traço, assim, que pra mim é um pouquinho infantil demais, assim, muito cartoonzinho demais, né? Mas acho que não sei quem que é o colorista, não lembro agora o nome dele, mas a colorização da história eu achei que deu uma compensada, né? Que o traço, a Marvel tem desenhistas melhores ali, que de repente podiam pegar o Olivier Coipel, o Stuart Monen, são os caras que já trabalharam com Vingadores e são melhores, assim, né? Mas tá valendo, né? Tá valendo.
Tá bom, né? Próxima indicação, já não é tão nova assim, mas saiu esse ano, que é Midnight Nation, Povo da Meia-Noite, publicado recentemente pela Mythos, uns tempos atrás, acho que a Panini, Jackson?
Chegou a Panini publicar? Lançou em forma de minissérie faz uns bons 7 anos aí, eu acho.
E quem leu mais recentemente...
Caralho.
É, faz tempo. A Mythos lançou recente num encadernado capa dura com... as 12 edições, bem maneiro, cheio de extra.
Já que só não gostou.
É, tem capa dura, né?
Eu só não comprei porque eu já tenho, né?
Mas o Aoshi leu recentemente, e aí, Aoshi?
Cara, eu li e, assim, eu não leio muita graphic novel, eu prefiro história de herói e tal, mas Midnight Nation é fácil a melhor graphic novel que eu já li, assim. Ela é uma graphic muito massa, cara. Conta... Bom, ela é do Straczynski, né, que é um puta escritor de HQ e tal, e ela conta a história do David Gray, que é tipo, ele é um policial que ele tá numa época da vida dele que ele só vive pro trabalho dele, assim, então tipo, ele não vai com os amigos dele tomar cerveja, não faz nada, a mulher dele largou dele recentemente, então tipo, ele só vive pro trabalho dele e o resto foda-se. E aí enquanto ele tá buscando um caso ali, tentando resolver um caso, ele é atacado por uns seres estranhos e tal, roubam a alma dele. E aí ele cai nessa terra do meio, que eles chamam, aí ele começa a fazer parte do que eles chamam de Povo da Meia-Noite, que é a galera que foi esquecida pelo resto do mundo, então tipo, meio que eles são invisíveis pro resto do mundo, assim.
É, esse conceito é legal, né, eu acho até a questão dos moradores de rua e tal, como eles colocam eles inseridos nessa galera. Isso, aí, né?
É, tipo assim, eles não deixam extremamente claro que esses caras são invisíveis, tá ligado? Sim. Eles só... eles estão ali, mas... E a galera passa por eles e é como se não visse eles, assim, tá ligado? Ele não deixa bem claro que agora a gente ficou invisível. É como se eles fossem invisíveis perante a sociedade e tal.
É como acontece
de verdade.
De verdade.
O termo que eles usam ali, até acho bem legal, que eles falam que a pessoa escorreu pela fresta da calçada.
Ah, é.
Que é um
verdade.
Troço, se você parar pra pensar, né? Bem cheio de significado, né? Porque realmente é o cara que tá na sarjeta que você passa e você não olha. Imagina você querer falar que você é diferente, isso aí é automático da gente, né? Sim. Você não se acostuma a não olhar, né?
Roubam a alma dele e aí ele tem um ano pra, tipo, buscar ir até Nova York andando, junto com essa moça, esse outro personagem que é a Laurel, que é, tipo, uma guia pra ele nesse mundo, e vai ajudar ele nessa jornada dele, tipo, a pé, do... Eu nem sei que cidade que é, acho que é Los Angeles.
Ele é de Los Angeles.
Senão a alma dele vai se perder pra sempre, assim. E aí retrata essa jornada dele. No meio do caminho ele vai encontrando várias dessas pessoas pra quem, tipo, a gente nunca ligou, e ele também nunca ligou, que é o pessoal esquecido, assim. E, cara, a HQ, ela tem, tipo, muita crítica social, crítica religiosa pra cacete, assim. E é uma das coisas mais legais dessa graphic é isso. Justamente por tratar desse ponto, assim. Que, como a gente falou, não é um negócio ficção, tá ligado? Esses caras, eles não são invisíveis. É como se eles fossem como era no mundo real. Então, essa é a base da crítica de toda... Que permeia toda a história, assim, e ela é muito boa, cara. Essa parte é muito legal. O mais legal é que depois, na edição da Mythos, no final, ou é no começo, é antes? Na edição impressa é antes ou é depois,
cara,
que tem essa
não
parte
lembro. Dos 300? Eu acho que é no. Quando abre a edição mesmo, que já tem aquela nota dele, né? Nota do autor, né? Comentando.
Isso, é que o Straczynski, ele conta que, tipo, foi... ele conta que essa parada, essa HQ nasceu de uma experiência pessoal dele, assim, sabe? Numa época que ele também não tinha muito por que viver e tal, ele só trabalhava e tal. E ele fazia, tipo, umas caminhadas noturnas, assim, pela cidade, e aí, onde ele encontrava esse tipo de gente, assim, o pessoal que vivia no mundo de noite e existia um mundo de dia, e eram dois mundos totalmente diferentes.
Ele comenta isso, como era a mesma cidade, mas completamente diferente, as pessoas que frequentavam, e o modo como ele via, né? Eram dois mundos completamente dispersos, né?
Isso, era assim, inclusive acho que é daí que ele tirou o título, né? Que, tipo, durante o dia existe uma galera, existe o povo do dia e o povo da meia-noite. Então, sim, tipo, a nação que vive de noite, durante a meia-noite e tal, pra frente, é tipo uma outra coisa, saca? São dois lugares, dois povos diferentes que vivem no mesmo lugar, mas que não interagem entre eles, assim. E foi da onde ele tirou a inspiração pra fazer o Midnight Nation. E, cara, é uma puta HQ, assim. A arte do Gary Frank é fantástica, fantástica mesmo, assim, a cor também é muito boa e tal, mas o roteiro impressiona muito, muito, é porque é muito bem feito e vale muito a pena comprar, assim. Eu nem sei quanto é que tá a edição da Mythos.
A edição da Mythos, acho que muito barato não tá, acho que é uns 70 pau e tal.
Mas, cara...
É gigante, né, tem uns 400 páginas. Capa dura.
Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, tanto pelo argumento quanto pela arte, assim. A arte, eu fiquei boquiaberto com a arte.
Gary,
assim.
Frank,
o Gary Frank é muito foda, cara.
Esse negócio do Straczynski, né? Como ele. Puta, eu comecei lendo a nota do autor antes de começar, e como faz sentido mesmo. Toda a história que vem, né? Bem biográfico o lance dele passar por essa experiência, quase morrer, né? Ele ser atacado por uma galera, ficar à beira da morte, daí ele repensar toda a vida dele por causa dessa experiência.
Na edição americana, essa parte que o Straczynski conta, essa passagem da vida dele, é depois da história. Então isso é ainda mais legal, assim, porque tu vai lendo isso.
Meu,
que história maluca, cara. Esse cara é muito louco. Aí chega no final, ele conta que essa história, tipo, aconteceu com ele em determinada parte da vida dele, e também numa escala diferente. Mas aí tu para pensar que, ó, realmente faz muito sentido, assim. É como se, tu chegou no final da história e não entendeu tudo isso que a gente falou, sabe, da crítica social em si e como isso se relaciona com o nosso mundo real e tal. No final ele dá, tipo, uma última pincelada, explica direitinho como é que é, e aí tu acha mais foda ainda, porque tu fala, velho, o cara passou por isso, essa história é, em partes ali, uma autobiografia dele, né?
É foda.
E é, cara, uma puta HQ, sério, vale muito a pena comprar, assim.
Jackson, tem algo mais? Você que leu há tanto tempo?
Li faz muito tempo, mas acho que tem algumas coisas, assim, que dá pra complementar. A história tem uma pegada meio Neil Gaiman, assim, né, que é um toque sobrenatural, uma capa de sobrenatural inserido no ambiente urbano e a galera não vê, a galera não vê, né. Só quem vê é o protagonista quando ele cai, é muito parecido o livro Lugar Nenhum, né? Quem até comentou umas agências pra trás aí.
Uhum.
Que é um cara normal que ele cai nesse mundo meio louco, assim, né? Acho que até o Flávio tinha comentado que é um road movie, né? Até
sim,
merecia virar um filme, porque tem uma cara total de road movie, assim, né?
Cada capítulo vai passando por cidade e tal, tem as experiências, né? Aquela coisa do autoconhecimento que tem em road movies, né?
E
daria um filme legal, né, cara? Daria um filme bem legal, assim.
Sim.
E ele é bem aquele tipo de história de jornada que o destino é o que menos importa, né? O que importa é a jornada e o aprendizado que o cara vai tendo, né? Então acho que até vou repetir de novo, que ele resvala, assim, que você até pode considerar que ele seja meio autoajuda, né? Então às vezes as pessoas, não gosta, porra, não quero conteúdo emotivo e tal. Então é como eu acho que falou, é uma puta história, mas você tem que estar meio que com a sintonia mental correta para poder absorver aquilo, né? Porque se você tiver meio de uma vontade, não quero saber de profundidade moral, nada nesse sentido, você não vai conseguir aproveitar aquilo que a história oferece, né? Você tem que estar meio na vibe correta. Se você estiver na merda, você vai se identificar pra caralho, né? Que realmente é foda. Mas cara, nota 10, com certeza. Roteiro e arte, nota 10.
Verdade. Ele faz bastante crítica religiosa também, e ele não ataca uma religião em si, ele cita várias religiões e tal, e critica muita coisa delas, e então, tipo, ela é uma HQ que tem bastante, bastante crítica social, bastante crítica religiosa, tudo isso numa história, num roteiro que é divertido de acompanhar com
uma arte fodida, né, cara?
E você vê que é o Straczynski, que ele é bem dessa pegada, né, cara? Tudo que ele faz, né? Ele até às vezes é meio criticado. Ele teve uma fase longa com Homem-Aranha, o pessoal não gostou muito. Ele fez aquela saga do Superman mais recente, que o Superman fica andando pelo país. O pessoal também desceu a lenha, né? Então, enfim, é que ele tem essa pegada bem de fazer uma história bem autorreflexiva, bem tentando puxar pra moral dos personagens, pra tentar fazer no caso, quando ele pega um super-herói, o super-herói expandir um pouco a visão que ele tem de mundo e prestar um pouco mais atenção nas pessoas. Então ele sempre puxa mais para esse lado mais humano do que um lado mais aventuresco, né? É o que ele sempre faz, né? E às vezes o pessoal não compreende bem, né? Mas eu acho que ele manda bem, cara. Eu gosto dele e essa história é uma das melhores que ele já fez, com certeza.
É assim, sem dúvida. Bom, agora a última indicação de quadrinhos, também a última indicação dessa agenda cultural é a nova publicação.
Última indicação do site,
última indicação de tudo, né? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês.
Eu tô só fazendo minhas incursões cirúrgicas.
Que babaca, velho.
Sou comentarista premium.
Ele tá aqui só pra gravar, cara, a gente sabe.
De qualquer forma, né, isso pouco importa, porque a gente vai falar de Planetary, o primeiro volume que saiu agora pela Panini, tá sendo publicado naquele esquemão de encadernado simples, como publicaram Sem Balas, Y, Último Homem.
Aleluia, Panini.
Aleluia, parabéns, Panini. Cara.
Muito obrigado.
Puta, cara. Você comprou, Jackson? Tá acompanhando também?
Não comprei, mas provavelmente eu vou comprar, cara.
Cara.
Gostaria de aproveitar o parêntese pra Panini fazer isso com o Preacher. Pelo amor de Deus, Panini, lança Preacher assim.
Eu acho que não vai. Assim, acho que. Acabou de publicar em capa dura, eu acho que.
Caro demais, velho.
É caro, mas. Publicou, né? A Panini tem acertado. A gente taca muita pedra nela, mas. Verdade seja dita, a Panini tem acertado bastante, principalmente com títulos da Vertigo, né? Mas, como o Felipe falou pouco aqui em quadrinhos, por favor, Felipe, as honras aqui, já que a gente tá falando do Warren Ellis, Vingadores Guerra Sem Fim, que é uma HQ bem meia boca, vamos falar do melhor trabalho dele, que é Planetary.
Eu considero também um dos melhores trabalhos do Warren Ellis, acho que é equivalente, não sei, talvez a Authority, principalmente o primeiro volume, mas enfim.
Mas é melhor.
Enfim, Planetary começou a ser lançado em 1999, né, pela White Storm.
Isso está sendo publicado como Vértigo aqui, mas é White Storm.
É, não, mas os 27 números, inclusive, nenhum deles foi lançado pela Vértigo.
Não, todos é White Storm. Quando terminou a White Storm, ainda tava firme e forte, né? Que tá muito longe de falir como.
White Storm, pra quem não conhece, é a editora do Jim Lee. E durante um tempo também foi parte da Image Comics. Alguns números de Planetary, inclusive, acho que o número 0. Que é depois
foi
da
pela Image.
Foi pela Image Comics ainda. Mas enfim, a história é centrada em três personagens, que é a Jaquita Wagner, um personagem chamado Baterista e o Elijah Snow. E eles formam um grupo
disfuncional, com uma função pouquíssimo ortodoxa, que é recolher informações sobre coisas fantásticas escondidas no mundo.
Eles são conhecidos como arqueólogos do impossível.
Arqueólogos do impossível,
muito,
né?
Muito bonito, né,
cara? Bonito, o slogan é bonito, né? Tipo o Petrobras, né? Faz uns slogans bonitos assim. E o grupo pretenderia escavar os últimos 100 anos de história da era heróica, né? Os personagens são bastante curiosos. A Jaquita Wagner é uma mulher super poderosa. O baterista é um personagem que fala com todo tipo de máquina. E o Elijah Snow, que é o personagem mais misterioso deles, tem 100 anos. Parece que não envelheceu um dia e tem poderes baseados na neve, né? Entendeu? Aquela coisa toda louca. As pessoas chegam perto dele, tá tudo frio, meu Deus. Cadê o casaquinho?
Ele usa roupa branca e tem cabelo branco.
Porque... ele tem cabelo branco, cara.
Ele tem um lobo gigante branco também?
Não.
Não tem.
Não. Ele é tipo Zé Maia.
Ele é um Zé Maia.
Caralho, hein?
Talvez. Eu acho que ele tá mais pro Antônio Fagundes.
Enfim.
É o Fagundão.
E existe um quarto membro que até então, nesse primeiro volume, ainda não apareceu, que é o bancador da equipe, né? O cara que injeta a grana. E segundo a menina, já que tá Wagner, pode ser tanto Hitler quanto Bill Gates. Cara, o interessante mesmo de Planetary, o Warren Ellis, ele pega tudo quanto é coisas referentes à cultura pop, todas as ramificações, tipo cinema, quadrinhos, literatura, ele junta tudo, faz uma amálgama e começa a pensar em cada número as coisas baseado no que ele quer, simplesmente. No primeiro número ele faz uma brincadeira com heróis pulp, tem um personagem chamado Doc Brash, que é uma referência ao Doc Savage, e aí tem um grupo
reunido. Fantasma, tem...
Em volta de... não tem o Fantasma, na verdade.
Tem o Mandrake. Não é o Fantasma?
Não.
Tô falando merda, então.
Tem referências ao Tarzan, tem referências
ao...
Fu Manchu tem, exatamente. Tem outro que é o Tenente Swift, enfim. E eles se reúnem como... Aliás, tem uma cena, não sei se você reparou, Flávio, que parece muito
a Sociedade da Justiça.
A capa da primeira Sociedade da Justiça,
sim,
da América.
Sim, sim. Não é à toa, né, cara, essas coisas. E isso é mérito do Cassidy, né, cara?
Exatamente.
Não sei até que ponto eles opinava em questão do roteiro, de como ele deveria desenhar, mas você vê que tem muita referência que é coisa do desenhista, né, cara?
Assim, o Caçadeiro, ele ficou um pouco mais solto lá pra oitava edição. Até aí não era tão solto quanto era, não. Aliás, o traço dele vai melhorando muito. Se você comparar os três primeiros números com os três últimos números desse encadernado da Panini, cara, a arte do Caçadeiro melhora absurdamente.
Você compara muito, da primeira à sexta, você já vê uma evolução, cara, né, cara, no traço do cara. Mas essas referências são muito maneiras, né? Acho que a segunda edição, que já rola aquela coisa dos monstros japoneses, né? Pô, é muito legal, cara.
Godzilla, Ghidorah, é muito louca.
Eles vão pra uma ilha que fica entre, acho que, na Rússia e o Japão. E daí tem todos aqueles monstros japoneses, tipo Godzilla, a borboleta Ghidorah, que eu não lembro que porra que era, tá? Tem essas merdas todas. Daí na outra edição faz referência aos filmes policiais chineses.
Detetive espiritual, né? Tipo Yu Yu Hakusho e tal. Aquelas coisas dos filmes do Shumanyu Fett, daquele outro rapaz, Ao Leong, do próprio John Woo. Cara, é genial que, assim, na primeira edição, não sei, os personagens, os amigos do Doc Brass, eles morrem numa briga com caras que são análogos aos personagens da Liga da Justiça.
Sim.
Se fosse uma crise nas Infinitas Terras, lembra? Que
não, é total crise nas
Infinitas. Vai destruindo todos os mundos, e aí os personagens, com medo deles estarem naquele mundo que seria destruído, eles tentam invadir a terra daquelas pessoas. E, cara, o Warren Ellis, ele faz isso com uma maestria, com uma premissa que é tão boa que é assustador como ninguém nunca teve essa ideia antes.
Daí é bacana como... É lógico que as histórias têm uma continuidade, mas como você pode pegar elas e ler numa boa, assim. Elas são fechadinhas, né, cada capítulo. Eu li faz muito tempo, cara. Deve ter uns 10 anos, fácil. E daí tava comprando agora porque não tinha isso, né, em físico e tal. E eu tinha esquecido, cara, como era fechadinho e tal. Você lê o capítulo, acabou ali. Porra, muito bacana, cara.
Mas aparece os heróis mesmo? Tipo, ele faz referência direta aos heróis? Ou é um outro personagem
não,
que parece?
Não, são análogos. São personagens. Mas assim, Popish. É muita coisa que você vai atrás. Você vai pegando essas referências, sabe? Coisa tipo Watchmen, que o Moore e o Gibbons faziam referência direto à galera da Shelton, né, cara? E, velho, sei lá, é aquela coisa que se você tem só 20 conto pra gastar com quadrinhos esse mês, velho. Puta, compra Planetary que vale a pena, velho. É muito foda.
E a Panini vai lançar os mesmos volumes que
agora, eu só espero que a Panini Unidos? Consiga. É isso que eu espero, porque já foram duas editoras agora, a Devir e a outra, não me lembro qual foi, acho que foi antes da Devir, inclusive, que não conseguiram. Tipo, sempre começavam a publicar, mas caía por falta de venda ou por qualquer outro motivo. Enfim, porra, é uma merda, né, cara? Porque nunca se termina.
Eu acho que a Panini é publica. Panini, eu acredito.
Na planeta, acredita, né? O que eu acho que precisava mesmo era uma edição com todas essas referências que a gente tá falando, sacou? Porque pro leitor mais desatento ou menos nerd, fica muito difícil pegar algumas coisas.
Mas isso tem no original?
Tem.
Tem o quê? Numa edição especial, né, cara?
Sim.
Então, pô, mas a Panini mas a Panini tá lançando um encadernadinho simples pra juntar a galera.
Porra, negão. Mas o Flávio, caraca, já é a terceira editora que pega o material do Planetary. Podia, cara, pelo menos, Reacher, nessa terceira edição.
Reacher, aconteceu a mesma coisa. Quem terminou e lançou tudo, Panini, cara. A gente fala mal da Panini, mas ela tá fazendo trabalho direito, cara.
Você tá recebendo, né, Flávio?
Bem que eu queria, adoraria, pelo menos. Pelo menos queria estar recebendo uns quadrinhos, mas nem isso da Panini tá rolando. Pô, ajuda
não
aí.
Não vou falar bem, não.
Me ajuda aí, Panini.
Nem link os caradão, velho. Nem link. Nenhum RTzinho no Panini.
Olha lá. Tudo baixou
o Rafael Thiago. Só veio pra poder reclamar, né? Só pra chorar. Tá certo.
Mas aqueles é já vendidos, tem os apadrinhados.
Somos vendidos.
Deles, né?
Estamos pedindo até link e RT agora.
É verdade.
Mas é que eles já têm um monte de gente, né, apadrinhada aí, cara.
Cite nome.
Não vou citar.
Espera o nome.
Cite não, que a gente vai fazer propaganda gratuita.
Mas enfim, cara. Outra coisa que acontece, cara, a edição 7, ele brinca um pouco com a questão de alguns heróis da Vertigo, né? Principalmente o John Constantine. No final, ele faz uma virada e transforma o personagem, que é o análogo do John Constantine, num personagem careca, que lembra muito o Spider Jerusalém. Você já leu o Transmetropolitan do Warren Ellis. Também é sensacional. Acho que até em alguns pontos é até melhor do que Planetary.
Tá sendo publicado.
Oi?
Sendo publicado pela Panini aí. Puta, tá parecendo que tô fazendo propaganda, né?
Caraca.
Essa Panini é foda, né?
A Panini.
Meu Deus do céu.
Pô,
dá pra ela então, irmão. Caraca.
Dá pra ela então.
O Pimpolho tá doido pra dar...
Pô, mas a Panini
caraca,
a Panini,
mano,
tá lançando o Transmetropolitan?
Tá, já lançou 4 encadernados de capa dura, acho que falta só um.
Capa dura, R$1.000 cada um. Boa.
O Jackson fica puto.
Não,
cara,
os 3 primeiros não são caros, Jackson. É 30, pau e tal. O problema é o último. O último é caro pra caralho. O último acho que tá 80.
Se você ligar agora mesmo,
caralho,
recebe o Red de brinde.
Compre Red Aposentados e Perigosos também, que a Panini publicou. É do Warren Ellis também. É do Warren Ellis.
A lista de mangá que eles publicam.
Ai, cara. Porra, Monster e 20th Century Boys é muito bom. Panini publica também.
Caralho, o Panini tá publicando tudo, velho.
952 já.
Puta, 952 eu desisti dessa porra.
Panini publica, tem que falar bem aí, Flávio, porra.
Ah, mas ela publica, né, cara? Quem quiser, compra aí, ó. Cai nas melhores.
Mas a Panini tá fazendo isso, obrigada pela DC, e tem que fazer mesmo, cara. Porque o público decide se quer ou não comprar as coisas. Não adianta, cara. Quadrinho é uma parada que no Brasil sempre vai dar prejuízo, né? Acho que a escolha
Maurício
da Panini é
o Souza não concorda com você, não.
Maurício. Não, meu amor. Ah,
não curtiu esse comentário.
Não, Maurício de Souza é outra categoria.
Mas voltando pro Planetário, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Vocês leram aquele crossover com o Batman?
É legal, cara.
Mas como que é aquilo lá? É cronologia, não é? O que é aquilo?
Não é cronologia. Então, não é cronologia do Batman.
Não é cronologia do Batman, mas pro...
Planetary é considerado.
Ah, sim. Ele considerando... deve sair nesses encadernados aí nos próximos, ou não?
Não, aí acho que não.
Não sei, cara. Eles juntaram a edição zero no encadernado, né? Talvez eles arrumem um jeito, assim, um especial. Sei lá, cara. Que seria bacana se eles lançassem, porque eles juntam tudo, né? Acho que são três especiais e 27 edições Planetary, né? Dá 30 completo pra fechar a saga.
É, mas bastante coisa. Foi lançado o Planetary Batman aqui no Brasil, não foi?
Pelo Panini, um tempinho aí.
Assim, outra coisa do Planetário que é interessante falar é que o Warren Ellis, ele não gosta muito de lembrar dessa época, apesar de ser uma das melhores obras dele, porque parece que foi feito mais ou menos numa... Foi feito numa época que ele tava passando por umas crises, um problema com o pai, tava separando da esposa, então...
Inventei
álcool isso. Pra caramba.
Inventei. Mas deve ser, né? Essa galera tudo bebe pra caralho. Que gratuito, né, cara?
Ele é escocês isso, também? Né, ou não?
Eu acho que ele é inglês, não é?
Acho que é escocês, cara.
Eu sei que o Mark Miller é escocês e ele bebe pra caralho, cara. Ele mesmo admite isso.
Puta, mas essa,
não, todos
essa galerinha aí que... esses quadrinistas europeus... É tudo cachaceiro nos bons, né, cara? Mas é isso, né? Planetary. Alguém quer comentar algo mais?
Rafael, o que você achou desses quadrinhos aí?
Qual deles você vai comprar, Rafael?
Não faz pergunta difícil.
Cara, nem lembra mais o nome.
Nem sei mais o que vocês falaram, só lembro do Planetário aí.
Do Planetário.
Rafael, recomenda Planetário, então?
Eu recomendo. Eu gostava de ir no Planetário que tinha sei lá, onde. Eu era pequeno.
É legal, né, cara?
É legal pra caralho.
E eles são tipo Indiana Jones, Rafael. É, são arqueólogos, só que do impossível. Maneiro, né?
É quase uma profissão asimoviana, né?
É, pode ser. Você que gosta de ficção científica, acho que você deveria ler Planetário.
Vou ler.
Tá bom. Daí, na próxima edição, o Rafael fala o que ele achou.
Tá bom.
Tá bom? Bom, é isso, né? A gente chega ao fim de mais uma edição. Alguém comenta algo de importante? Acho que não, né?
Não.
Nada de importante. Esse provavelmente vai ser o último podcast do ano. Talvez sim, talvez não. Não sei, tem algo pra falar?
O próximo depois desse é o 100º podcast do Vortex.
Hein? É verdade. O próximo depois desse
é o 100º. Pode
crer. Incrível.
Vai ser especial, né?
Não vai ser especial, vai ser o normal. Ninguém nem vai lembrar. Vai ser?
História da DC, parte 2, não é esse
que tá faltando também? Boa! Histórias da DC Comics, parte 2. Ou então a gente pode fazer um sobre o Rei Arthur, né, Rafael?
É, isso aí também.
Também. Também tá na pauta desde 2010. Um dia sai, né, cara? Sérgio Leone, Histórias da DC e Rei Arthur.
Tinha que ter um desenho da nossa infância número 2.
Tinha que ter, só pra gente cagar.
Tinha, ou eu não participei do primeiro, eu queria participar.
Super Sentai, não, como que é? Tokusatsu.
Tokusatsu
é boa. Vamos fazer o podcast sobre
Gaspião.
Vamos fazer do Cybercop.
Já sabia que podia fazer? Podia pensar em alguma pauta de música, né? A gente nunca faz nada de música, né, cara?
É, a gente já pensou também algumas e nunca saiu, né, cara?
Isso aí, discografia molejão. Pô, falando, caralho, esqueci de indicar. O Comic Pod tem um episódio, dois episódios sobre Planetário que são muito bons.
Não, sou mais amigo do Felipe Marcelo.
Acabou, amor? Tu comprou
acabou, ele, amor. Tu ajudou a fazer o homem acreditar lá?
Não, eu paguei pra dar errado.
Eu quero saber se tu comprou, filha da puta. Eu sou obrigado a saber onde
comprei. Eu comprei aquele só do livro físico.
Comprou pra passar na bunda.
É,
só no cu.
Felipe, não escreve mal pra cacete, vai ser uma bosta. Tô brincando, gente.
Você comprou só escrever uma resenha negativa lá pro.
É lógico, vou dar nota zero. O primeiro zero que eu vou dar vai ser pra você, porra.
Esse cosplay de
Grant Morrison.
Sabe escrever.
Ele é bonzinho, né? Nem disse o Yoshi.
Caraca, que foda, velho. Vocês são muito babaca, porque não, eu não falei nada disso que ele
falou. Velho.
Falou, velho. Igualzinho. Falou. Cara, quando me falaram, confundi. Eu achei que o Morcelli era aquele careca, porque eu não sou obrigado a saber a cara do Morrison, velho. Não sou obrigado a saber.
Pra ele, cara.
Aí falaram pra mim que
igualzinho, cara.
Não, eu não falei isso.
Falou, cara.
Quando falaram pra mim que não era a foto do bicho, que era a foto do Morrison, eu fui lá procurar a Morrison e tal. Aí eu vi, realmente, cara, é o Morrison. Eu não falei que era igual.
Caraca, igualzinho, caralho.
Igual, olha ali, velho. São
filhos da puta mesmo, né? Os dois são careca, velho. Tudo de terno, igualzinho.
Nossa, velho, quando que eu falei isso, velho?
Falou, cara.
Os dois são careca de terno, né, cara?
E os dois usam terno.
Caraca! Olha o Lula, ele é de terno.
Nossa.
Olha o FH, ele é de terno.
O Mandela e o Lula são parecidos porque os dois usavam terno, né, rapaz?
Pô, exatamente, tem nada a ver com os dois serem pessoas do bem. Tem nada a ver com eles serem pessoas...
pessoas iluminadas. O problema é questão de terno.
Seu Petralha. Fique quieto, seu Petralha.
O cara tá puto mesmo, hein, mano. Pior é que fala essas merdas no podcast, eu nem posso dizer o contrário, porque eu não tô lá pra mandar vocês
tomar. Não tá lá.
Tá gravando,
tá gravado. Você é burro, não lê, né? Fica lendo revista contigo tá só, cara.
Fica lendo o Fica lendo o Hentai e a
Ocha. Nordestino agora, Flávio. Você é burro, hein?
Eu comprei o Kindle faz uns 3 meses e eu tô lendo o primeiro livro ainda.
Nossa, velho.
Mas tô acabando.
Mandou bem, cara.
Tá aí, né? Pô, é legal de ler naquela parada, velho.
Deve ser, mas foda-se, isso não importa. Porque agora a gente vai colocar a musiquinha pra terminar, que o Mário pediu, né? O Mário não tá aqui conosco, porque deu pau na gravação. Mas ele pediu, assim, pra colocar essa música, que ele falou uma música muito especial, sobre o universo dos super-heróis, que ele gosta muito. É uma fita master original, tirada diretamente de um vinil dele. Então é muito especial, espero que vocês gostem, tá?
Vai ser o parabéns da Xuxa.
É praticamente, como diria... Mas enfim, fiquem com a música aí, até mais, gente. Ai, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo.
Onde tá cortando essa merda?
Feliz ano novo. Novo caralho, velho.
Papai Noel, filho da puta. Lá, 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 lá. Tchau.
Ricos, bisanos, pobres.
Essa foi a melhor.
Falou!
Essa é a era que já era. Era dos super-heróis. Essa é a era que já era. Era dos super-heróis. Batman e Robin estão aposentados. Tarzan e Jane estão divorciados. Lanterna Verde castrou sua filha, transando a Mulher Maravilha. E o grande Thor deixou cair o martelo em cima do bebão. Essa é a era que já era. Era dos super-heróis. Essa é a era que já era. Era dos super-heróis. Homem de Ferro está enferrujado. A nação americana, o ciborgue desvalorizou. Homem fluido já se evaporou. Homem borracha já se apagou. E o capitão submarino na banheira quase se afogou. Vai pro dia de amanhã, fazendo mágica que nem mandrake, pra não ficar pirado. Passar um dia sem se aborrecer, nem é possível com superpoder, pois o perigo de ser agredido tá por todo lado. Essa é a era que já era.
O Lanos tá ganhando, gente. Que maldade.
Pô, que tristeza.
Alguém tem alguma dúvida de que o Ponte
é triste? Ah, cara, mas pô, mas nada a ver, né, cara?
É triste um time com mais de 100 anos, não tem nenhum título pra falar, né, cara? É foda.
A vida, né? A vida é um lugar frio.
Também, o que que... Mas a Ponte não tem nenhum título, mas tu vai tirar palha de quem? Quem é que torce pra ela, porra?
Eu caguei, vamos gravar essa porra.
É, o Flávio não gosta de futebol, galera.
Eu odeio futebol. Eu odeio futebol. Eu sou nerd. Nerd não Flávio... gosta de futebol.
Flávio não
gosta.
Gosta
de futebol americano, né?
É, eu sou,
de
sou fã de futebol americano.
É, pior que eu gosto de futebol americano mesmo.
Né? Eu gosto de NBA, beisebol, é tudo muito mais legal que futebol. Eu gosto de ter um monte de ponto. É, essa galera, né? A galera que não gosta de futebol, né?
Cigarro.
E você até aquela... a noite.
Aquela rouquidãozinha.
Então, eu vou pegar um cigarro lá e já volto.
Não começou ainda, não?
Mas é um filho da... Enfia o cigarro no cu pra ficar com o cu grosso.
Câncer no cu, né?
Tá, nós vamos repetir a parada do final de semana.
O que seria um cu grosso?
Caralho, eu pego o fone, coloco e ouço. A primeira coisa que eu ouço é que seria um cu grosso.
Ah, velho. Não, sei que tu sabia, eu acho.
É um cu peidoreiro.
Explica aí, velho.
Ao contrário de um cu fino.
Ai, que merda, cara.
Caralho, cu fino.
É, vamos começar, então.
Ô, porco!
Tá bom, mãe. Desculpa,
ai,
mãe.
Que nojo.
Não faço mais.
Para com isso, hein?
Coloca um subtítulo aqui no Brasil. Vale muito a pena, assim, cara. É muito bom.
Muito bom. Digita aí na hora.
Isso, vai digitando enquanto a gente fala aqui.
Já que será. Já que será, digitando que nem o maluco, né?
Eu achei que tava mutado.
Olha só, antes do Jackson falar, vou sair aqui uns 5 minutos e já volto já. Tá,
tá, beleza.
Sim, senhor.
Que prestígio, hein, Jackson?
Que prestígio, hein, Jackson? Só pra não brigar com você.
Ah, nada a ver, nada a ver. pilha errada.
Não, mais isso. Pois é. Não, isso que eu ia perguntar se alguém mais viu.
Felipe.
Eu vi.
Alguém mais viu a obsessão?
Não, Felipe não. Viu. Felipe viu.
Alô?
Felipe viu, pô.
Eu vi, pô.
Eu vou apanhar agora, provavelmente. Tá bom, entendi.
Você tá com delay, eu acho.
Já apanhou antes de falar, né, cara?
Eu acho que você tá com delay, cara.
Vocês não estão me ouvindo?
Ó, peraí. Peraí, eu vou falar delay, um, você responde dois, tá? Um.
Dois.
Nossa, mãe.
Vou te derrubar e ligo de volta, peraí.